Deixa eu ver se esse drive de voz alternativo vai funcionar. Vamos lá.
Oi. Ué, aqui é a Bel.
Oi, Bel, tudo bem? É o Silmar.
Oi, Silmar.
Oi, tudo bem?
Tudo bem. Ué, cadê o Jorge?
Pois é, Bel. Jorge não tá aqui, não.
Mas ele vai voltar?
Eu não sei, Bel. Pena é nosso professor hoje.
Opa, sério?
Sério?
Cara, vocês me põem de professor no assunto que eu menos domino. Excelente, né?
Mas o Brasil, basicamente, é assim que funciona.
É, eu já vi professor de educação física dando aula de ciências, cara. Então, você tá de boa. É.
Eu nem li a pauta. Eu assisti Cavaleiro do Zodíaco pra preparar.
Faça elevar o cosmos no seu coração.
Então vamos lá, turma. Tem só uma chamada, hein? Quero todo mundo atento aqui. Onde que tá a chamada, gente? Desculpa.
Você esqueceu na sala dos professores.
Início do ano não tem chamada ainda, professor. Passa uma folha e a gente assina.
É, tem que passar uma folha. Exatamente. Verdade.
Ah, tá aqui, achei. Tá aberto. Desculpa, vamos lá de novo. Atenção pra chamada. Estrela.
É, professora, a última vez que eu vi ela, ela tava tentando esconder um tanque dentro de um cavalo de madeira.
Caramba. Que botão pra ela.
Ah, essa estrela, né? Sempre criativa.
Que trampo, hein, bicho?
Gustavo.
Opa, presente.
Bom. É, Marcelo.
Presente, querido professor.
Ah, assim que eu gosto. É, Matheus.
Presuntada. Ah, desculpa, professor, eu tô com fome.
Ponto negativo pro Deus.
Já sabemos quem vai passar e quem não vai, hein?
É assim que começa o ano.
Ronaldo.
Presidente.
Tá bom, passou. Silmar.
Presente, professor. Tava boa a maçã?
Ah, tava uma delícia a maçã, muito obrigado. Apesar que, olha, eu vou te falar que das frutas a maçã é que eu menos gosto. Então, seja mais aplicado próxima vez.
No caso, eu vou ficar em exame, né?
Toma, metido! Toma, CDF!
Bom, turma, ó, atenção, confusão, para aí. Essa vai ser uma aula sobre Grécia Antiga, sobre esse Império Grego aí. Fez um monte de coisa bacana e a gente vai descobrir do que são feitos os gregos.
Do que são feitos os gregos? Vamos lá, então.
Eles são feitos de Raul!
Você roubou minha entrada, cara.
E aí galera, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E os ouvintes que acharam que ia ter putaria no episódio 69, acertaram.
É sobre o beijo grego, então?
É. O beijo grego.
Não procurem no Google, sério, não procurem.
Todo mundo já sabe. E olha, eu procurei a origem da expressão beijo grego e realmente é dos gregos, cara.
Onde mais seria?
Aqui é Matheus, professor barbado de Curitiba, Paraná, e cuidado com seus presentes a partir de hoje.
Tenham sempre um raio-x à mão, viu?
Exatamente.
Aqui é o Pena de São Paulo e só tenho uma coisa a dizer. Ahu, ahu, ahu.
A edição vai te ajudar, não
a edição vai te ajudar bastante. É.
Aqui é o Gustavo, de Cuiabá, Mato Grosso, e o Marcelo estragou minha abertura, mas assim, os franceses podem não comer pão francês, mas os gregos realmente praticam o beijo grego.
Eu tô aqui pra isso.
Estragar introduções.
Esse é meu presente grego pra você.
É, tá. Cuidado com seus presentes, crianças.
Aqui é o Ronaldo, de São Paulo, e o que eu gosto da Grécia é o iogurte grego, que não é grego.
Exato. Mas eu e o arroz, a grega?
Eu gosto daquele picolé mexicano. Eu gosto de paçoca, é muito bom.
Que também não é mexicano.
De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim e... Pegasus Fantasy, desejos a realizar. Um coração sonhador, ninguém irá roubar. Sonho de sonhar, guerreiro das estrelas. Ninguém vai me ajudar, sério. Santos Ceia, nada a temer.
A edição vai te ajudar, Marcelo.
Porra, eu espero, né? Eu sou livre e tenho que me achar aqui.
Vou colocar o Edu Falaschi cantando contigo.
Tá.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
Science World.
Senseiá, guerreiro das estrelas. Senseiá, nada a temer.
Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, à sessão de recadinhos do SciCast. E hoje estamos aqui na diretoria, chamei dois alunos que andaram brigando no corredor. Marcelo e Estrela.
Foi ela que começou.
Eu não fiz nada.
Estrela, o Marcelo tá pintado inteiro de preto. O que que você fez com ele, Estrela?
Passei nitrato de prata, né?
Nitrato de prata.
Prata não é prateada?
Não.
Marcelo, o que você fez pra ela fazer isso pra ti?
Eu colei chiclete no cabelo dela, mas foi sem querer.
Mas foi sem querer. Marcelo e Estrela, eu sei que vocês andam brigando por aí fora da escola também. Pra que isso? Por causa do seguidor no Twitter, gente? Que isso?
Ele tá roubando meus seguidores.
Vocês dois amiguinhos, deveriam ser amiguinhos, estão aí brigando. Que coisa mais feia.
Desculpa.
Ah, meu Deus do céu.
Eu prometo que não vou fazer mais nada.
Marcelo, fala pra eles qual é o Twitter do SciCast.
É @ Marcelo Guaxinim.
Como assim? Mas eu já falei que é pra vocês pararem com isso. Estrela, fala pros ouvintes como é que é o Twitter do SciCast.
É Estrela__.
Você também? Meu Deus do céu. Vocês têm que parar com isso, ó. É o seguinte, eu vou mandar vocês pra casa com um bilhete pros pais de vocês e vocês não vão sair daqui sem apertar as mãos e pedir desculpa um pro outro. Entenderam bem?
Eu tenho nitrato de prata na minha mão.
Ô, Marcelo, peça desculpa pra Estrela.
Desculpa.
Estrela, peça desculpa pro Marcelo.
Desculpa.
Agora, Estrela, fala pro pessoal por que a gente precisa de doação.
Pro Marcelo parar de roubar meu seguidor.
Pra construir um muro entre nós dois.
Pra eu poder hackear o Twitter dele e
roubar tirar todos os seguidores, né?
É.
Muito bem, gente. Ó, não briguem mais, tá? Sejam amiguinhos. O SciCast precisa da sua generosa doação para poder manter os servidores de download no ar, que são bem caros. Estamos novamente tendo problemas com eles. Entre hoje e amanhã, o SciCast estará no ar nos servidores de backup, então não estranhem alguma lentidão. Isso deve voltar ao normal durante a semana, mas a sua doação é sempre bem-vinda para que a gente possa manter tudo no ar. Se vocês quiserem mandar mensagens para o SciCast, como é que eles fazem, Estrela?
Vão no Twitter. @estrela_.
Marcelo@sciCast.com.br.
Outro.
Ou tá, mas se for mensagem...
Se for mensagem pro SciCast...
É, contato@sciCast.com.br. Me sigam no Twitter e mandem e-mails para contato@sciCast.com.br.
Vocês parem com isso. Procurem lá no menu contatos do site, gente, www.sciCast.com.br, enquanto eu vou dar um jeito nesses meliantes malditos que só brigam. Eu falei que era pra vocês serem amiguinhos, vocês não estão sendo. Então, pelo menos, mandem um abraço pros nossos ouvintes e bom proveito do nosso programa sobre putaria, digo, Grécia.
É quase a mesma coisa.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Um abraço pro seguidor, principalmente pros seguidores aí do Twitter. Em especial, vou mandar um pro Luciano Abel. O cara começou a ouvir dia 25 do 1 e já tá no 55.
Prêmio Get a Life pra ele.
Ele deve ouvir dois ao mesmo tempo, sabe? Dá dois player e...
Abraço, gente. Ó, sessão de abraços é lá no final do programa. Depois vocês ouvem lá. Detenção. Até demais.
Até.
Tchau, Marcelo. Então.
Tchau. Tchau. Tchau.
Gente, chega de Cavaleiros do Zodíaco.
Droga.
O que eu quero saber de vocês é o seguinte: o que é o chamado presente de grego? Qual é a origem desse termo? O presente de grego seria aquele presente que você ganha do amigo da onça?
As origens do presente, o termo presente de grego, né? Eu não me lembro quem que cunhou, se essa cunhagem dessa frase, ela é de uma idade posterior, né, a Guerra de Troia, muito posterior, ou já, tipo, logo depois da Guerra de Troia, mas é, a origem dele é mesmo a história que os gregos, eles utilizaram um cavalo de madeira oco, né, gigante, feito com restos de navios, e deram, ó, tamo indo embora porque tamo há 10 anos cercando tua cidade, tamo indo embora porque tamo aí com, não conseguimos tomar a sua cidade e tamo com problema de peste, falta de comida, tamo indo embora, tchau. Aí deixaram uma oferenda pra Poseidon, né, pra uma viagem segura, e foi um cavalo oco. Aí os troianos falaram, ah, beleza, vamos pegar essa oferenda a Poseidon, né, vamos festejar que a gente derrotou os gregos, né, os micênicos, né. Aí beleza, eles trazem esse cavalo gigante pra dentro da cidade, lá festejam a tarde inteira, e de noite tá todo mundo já zonzo, né, tudo bêbado, tudo largado lá. Aí de repente sai do cavalo, né, que é uma pequena tropa de uns 40, 50 gregos, não se sabe muito bem os números, porque você sabe como é que os gregos são com números, né?
É.
Né, senhor Heródoto, estou olhando pro senhor aí no canto. Então, aí não se sabe muito bem quantos gregos estavam mesmo dentro do cavalo de Troia. Era uma pequena tropa de uns 50 soldados. Eles desceram, mataram os guardas do portão, abriram o portão e o resto do exército grego estava escondido nos outros navios, numa cova, né? Tipo, eles estavam ali numa baía cercada por penhascos, não dava pra achar os navios, né? Aí quando eles viram que os troianos morderam a isca, eles desembarcaram de novo, né? Aí abriram as portas pro inferno, né, cara? E, tipo, avassalaram a cidade inteira, cara. E tá aí a origem do termo presente de grego, né? Realmente foi um presente, né, que eles deixaram ali, os micênicos deixaram ali. Os troianos pensaram que era pra eles, pegaram, né, e tal, né, levaram na cuia, né? Então...
É o presente do contra, né, cara? Aquele presente que você não... que o cara já deu na pior das intenções, cara.
Então, não é o presente do amigo da onça?
Por assim dizer, é.
Sim.
Bom, por assim dizer, sim. Então a edição vai colocar... tudo.
Boa.
Vocês podiam fazer tudo quando eu faço piada ruim, vocês podiam fazer. Não, Silmar, para. Não, não, não. Entendeu?
Decepção. A gente pode fazer uma vez só e depois põe na edição e tal.
Isso.
Exato. Silmar, eu posso fazer assim.
Que piada não, boa.
Não, não, não. Silmar, eu posso fazer assim. Não.
Não, Silmar. Ui. Não,
eu acho que um bom exemplo de presente de grego, agora pensando aqui, olhando em volta, não que eu tenha, que isso tenha acontecido comigo, eu adoro todos os presentes que eu recebo. Mas é aquele quadro que só coloca quando a pessoa que te deu vem te visitar.
Você faz isso, cara?
Tem gente, que, principalmente senhorinhas, não que tenha acontecido na minha família, pelo amor de Deus, que dá, sei lá, é um quadro feito com azulejo, aquela porcaria, eu acho. Um pedacinho de azulejo. Eu só penduro quando... Quer dizer, não, que não acontece comigo. Mas... só penduro quando a pessoa vem. E isso é um presente grego.
Nós sempre vimos como a corajosa e pequena Grécia enfrentou o tirânico e megalomaníaco Império Persa, em defesa dos valores de liberdade e democracia, valores que o mundo atual tão romanticamente visualiza. As tropas gregas enfrentaram os terríveis bárbaros persas. Hoje falaremos sobre os santos, democráticos, puros e pacíficos gregos, e suas lutas para resistir e crescer contra as temíveis controvérsias do mundo antigo, com os bárbaros totalitários sanguinários às suas portas. A vitória sobre os persas só mostra o quão santificados e dignos os gregos são de servirem como modelo principal para o mundo ocidental. Nós já sabemos essa história. Os persas eram maus, os gregos eram heróis, Platão e Aristóteles eram os melhores. O ocidente é o melhor! Gol, team!
Silmar?
Hã?
Silmar?
Quem?
Então, Silmar, não.
Ih!
Matheus, voltamos quantos mil anos no passado para falar sobre a Grécia Antiga? Começamos por onde?
Então, sabe o Geacron que nós sempre usamos por aqui?
Uhum.
Ele vai do ano 3000 a.C. até o ano atual, né? 2000, 2015, onde nós estamos. Nós voltamos para 3300 a.C. Então, até antes do mapa do Geacron. Pra vocês terem uma ideia.
É num tempo que não existia o mapa do Geacron ainda.
Não tinham inventado o Geacron ainda?
Nós vamos para a chamada Idade do Bronze. Ela é dividida em três partes. Idade do Bronze antiga, média e recente. Recente porque, sabe, né? 2000 anos não é nada.
Né? 2000 anos
de Cristo é recente ainda.
O ideal não era dividir o tema em 12 casas? Eu parei, eu juro. Essa foi,
que
essa
piadinha, hein, cara? Depois sou eu.
Isso vai durar. Ah, mano, mas quando a gente tá falando de uma civilização de, no mínimo, mais de 5 mil anos, né, cara?
É pra imaginar assim. Vocês, caros ouvintes, que já escutaram o cast de Mesopotâmia, nós vamos lembrar, né, que as cidades mesopotâmicas, elas começaram lá por 4 mil, 5 mil, né, antes de Cristo. Então, tipo, são 2 mil anos depois que já existiram as primeiras civilizações, os gregos começam a surgir, né? Não propriamente os gregos, mas sim os primeiros povos que habitaram ali onde hoje é a Grécia, né? Então é assim, a Grécia desse período, ela é principalmente dividida em duas principais civilizações. É a civilização dos minoicos, que são os primeiros, ou cretenses, né? Que surgiu ali na, óbvio, na ilha de Creta, né? E a civilização dos micênicos, que foi dominar os minoicos, né? Então a gente começa falando pelos minoicos mesmo.
São povos que surgiram mais ao sul da península, né? No caso,
sim,
da ilha,
sim,
de Creta,
sim.
E da...
Bem ao sul, bem ao sul. Tipo, lá onde hoje seria ali a região de Esparta, Atenas, que não existiam ainda nessa época.
Uhum.
Então eles eram povos que já sabiam um pouco sobre navegação, né? Conheciam bem o mar Egeu, só começaram a crescer nas ilhas, não propriamente no continente, né? Os minoicos. Os micênicos quase, tipo, viveram ao mesmo tempo, né? Eles ficaram só no continente e os minoicos só na ilha de Creta, né? E houve essa expansão e acabou que os micênicos invadiram Creta e dominaram os minoicos, né? Como nós estamos falando sobre essa evolução, é legal falar de onde que se originou as primeiras escritas gregas, né? Porque lá na Mesopotâmia a gente sabe que foi a escrita cuneiforme, né, Pena?
Sim, na região da Mesopotâmia a gente tem os cuneiformes, os hieróglifos no Egito e são linguagens que não estão relacionadas com a linguagem grega, né? O início isso. Os protótipos da linguagem grega.
É, então, aí nós temos aí três braços, né? Três civilizações diferentes com três línguas diferentes, né?
Se a gente for lembrar, do avião, quem inventou o avião, o computador, quem inventou o computador, nunca é um povo só, acho que as pessoas têm ideias parecidas em momentos diferentes, né?
É. Mas tem que levar em conta também que essas línguas, elas têm uma raiz comum, né? Da língua indo-europeia original, né? Uhum. Tanto que elas guardam semelhanças entre si.
Matheus, quando os micênicos invadiram Creta, que passou a ser chamado de civilização creto-micênica?
Exato, creto-micênica, que houve essa miscigenação, né?
Uhum.
Então, nós temos dois proto-grécias, assim, sabe? Tipo, querendo ser Grécia, né?
Tanto que são chamados de civilizações pré-gregas, não é isso?
Pré-gregas, isso, exatamente. Então, nós temos ali os cretenses, né? Crescendo só em Creta ali, nas ilhas, e aprendendo um pouco de navegação. E você tem os micênicos ali no continente, na Grécia continental, né? Então os micênicos começam a crescer tanto que eles começam a expandir o controle micênico em todo o mar Egeu. Lógico, né? A Creta está no mar Egeu, então ela acabou indo pra fita também, né? Então eles acabam conquistando e miscigenando com os minoicos, né? Aí vira a civilização creto-micênica. Aí depois desse período, né? Que a gente ainda está no período da Era do Bronze, né? Então o bronze, então armaduras de bronze, espadas de bronze, escudos e tal já estão, tipo, é uma tecnologia já conhecida, então eles têm o controle de algum metal, então já é uma civilização evoluída. A gente evita usar a palavra evoluída, hein?
É.
Por favor, não. É uma civilização bem desenvolvida comparada com as outras, né, que já existiam na época.
Eles guardavam as armaduras de bronze em urnas, né? Levando tipo mochilinha.
Guardava. E a armadura só protege a cabeça, um peito só, não os dois. E tem uma saia. Não, desculpa, gente.
Isso aí.
Foi o Ronaldo.
Dessa vez a culpa foi minha.
É importante falar que, assim, o bronze é o metal mais fácil de você trabalhar, porque ele é bem mole, né? Ele é uma liga maleável, comparada, né, com o ferro. Na verdade, é porque o bronze, você faz o bronze através do cobre, é uma liga que você faz pelo cobre.
Cobre estanho,
o cobre é um
parece.
Metal bem mole e você consegue... cobre estanho você faz o bronze e você consegue encontrar ele já na superfície, também que ajudou muito o pessoal a descobrir, porque pra você extrair o ferro, ferro, alumínio, você tem que fazer um monte de processos complicados. Já o cobre, você consegue encontrar ele, às vezes, na superfície, assim, no meio de uma, de uma região, dependendo das condições climáticas, você encontra. Então, foi um metal fácil das pessoas começarem a trabalhar, por ser mole e tudo mais.
Então, vem cá, e como é que essas sociedades se organizavam? Até onde eu sei, porque elas viviam em ilhas e o litoral era um pouco recortado, elas eram uma talassocracia, é isso? Assim, dominada por comerciantes e por vias marítimas, é isso mesmo?
Isso é legal, o menino fez a pergunta e já respondeu, viram? E isso é a segunda geração do Sackcast.
A resposta está na pergunta.
Na pergunta. Mas foi
então,
isso mesmo.
Então, Gustavo, era uma coisa bem assim, porque o solo da Grécia mesmo, a Grécia ali, o sul da Grécia, a Grécia continental, e as ilhas, elas não são muito férteis para a produção de muitos alimentos.
Então
você tinha que buscar o quê? Você tinha que buscar as oliveiras, né? Que eram naturais ali da região. Então se cultivava as oliveiras, que ela era uma planta que resistia. E a pesca, né? Então aí você fica nessa de, pô, a gente não pode plantar trigo, não podemos plantar alimento, né? No máximo criar lá uns bodezinhos, ter uma plantação de oliveiras e pescar. Então o que a gente vai fazer? Ah, já que a gente tá pescando, vamos navegar pelas cidades, vamos comercializar, né? Então, claro.
Vamos
a geografia...
Cerveja.
Vamos comprar cerveja.
Exato.
Tipo, a região, né, a geografia do sul da Grécia e do Mar Egeu, ela proporcionou esse crescimento maior do comércio, né, em vez da produção agrícola, como a gente viu na Mesopotâmia, né?
Uhum.
Então, aí a gente vem pra Grécia Minoica, então, lá na Ilha de Creta. Então a gente tá aí aproximadamente 2700 a.C., quando eles se estabeleceram definitivamente, sabe?
As histórias daquela Grécia épica, as lendas são dessa época aqui, não?
Elas abrangem mais ou menos o período até o período micênico. No, nos mitos não tem Atenas, não tem Esparta, não tem essas cidades porque elas não existem.
Sim.
Uhum. Ué, mas no mito do Minotauro, ele não é uma representação da dominação dos minoicos sobre os atenienses? E depois a reversão desse cenário?
Porque ela foi adaptada depois.
É.
Ah, tá.
Porque olha só, a gente tá falando isso aqui, pessoal, a gente tá discutindo sobre isso, mas vocês têm que colocar na cabeça, sim, é que a era minoica e a era micênica são as eras da Grécia que a gente menos sabe na história. Não sobreviveu quase nada ou nada dessas civilizações, só as construções mesmo, né, no Palácio de Knossos na Ilha de Creta, né? Mas
isso.
Fora aquele palácio que sobreviveu, a gente não sabe quase nada dos minoicos e dos micênicos. Então, mas a lenda do Minotauro é lá de Creta, bababá, bababá, tudo bem, mas você tem que lembrar que, tipo, nós estamos falando de 2800, 2700 a.C. Então, até o ano 500, o ano 600, o ano 700, né, passou, né, 2000 anos, pode ter sido adaptado, sabe? Muita coisa pode ser adaptada.
E hoje tudo tem subtexto. Às vezes um homem boi é só um homem boi, gente.
Essas histórias eram transmitidas oralmente. Elas foram compiladas muito tempo depois. A Ilíada é muito recente.
E às vezes era só historinha mesmo, né?
É.
Ah, sim. Então, sobre a Ilíada, dizem que são várias obras que foram escritas lá, para as quais foram atribuídas o autor Homero, né? Mas, assim, o que é indiscutível é que Ilíada e Odisseia vieram da mesma mente, do Homero mesmo.
Então, o Homero compilou, na verdade. Há um certo consenso de que o Homero compilou tradições orais e editou e escreveu. To try is not to win.
Então, aí nós temos a Grécia Minoica, que é de onde vem a tal da lenda do Minotauro, né? Não sabemos se já tinha essa lenda, não sabemos também se a... Não acharam ainda, né? Vai que acham, né, o labirinto,
labirinto
do Minotauro lá, né? Não, pô, não acharam ainda, né? Vai que acham
esqueleto
do homem boi,
né? Ai, meu Deus do céu. Bom, acharam Troia, né? Ou que poderia vir a ser Troia, né? Na localização que Homero descreve.
Uhum. Mas há uma ligação da Grécia Minoica e Micênica, que é da produção da escrita linear A, que foi a pré-escrita grega. Tipo, é o protótipo da língua grega que a gente vai conhecer, sabe? Que é a escrita linear B, escrever, né? Aí ele vai dar uma desenvolvida depois ali no período micênico, aí vai dar espaço pra escrita linear B, que é o grego antigo, entendeu?
Então, o grego, ele foi gerado pela escrita linear A e B misturada, e aí foi... É isso?
Se eu não me engano, sim. O grego, assim, tipo, o grego clássico lá de Atenas, de Esparta, que é do ano 500, 600 antes de Cristo, ele é a escrita linear A e B misturada. Quando a Micenas invadiu Creta. Aí misturou as duas culturas.
É o dialeto ático, né, no caso.
Então, aí como nós vamos ter que dar uma pulada aqui também na Grécia Minoica, porque, infelizmente, não há muito conteúdo sobre a Grécia Minoica.
Nem o nome é esse, né? O nome é recente?
Não, se eu não me engano, Minoica, ela é por causa do Minos.
Do rei, é. Mas não, é, não necessariamente é o nome que eles davam àquela região.
Não, é, totalmente. Não sabemos se eles já chamavam de Creta, se era Minos, Minoico, se era só Knossos, que era o nome da cidade, né?
Uhum.
Não sabemos, infelizmente. O que sobrou foi o que sobrou dos micênicos, que não foi muito também.
É, algumas pedras empilhadas e deu, né?
Exatamente. Então, nós já não sabemos o mínimo ou quase nada dos minoicos graças aos micênicos. Os micênicos também quase não sobrou nada deles. E por quê? A gente já vai falar. Então a gente já vai aí, Silmar, você que gosta de saber onde que nós estamos na nossa viagem no tempo, né?
Sim.
Nós já vamos para o período de 1500 a.C. a 800 a.C.
Seria a Grécia Micênica já, né?
A Grécia Micênica e o período da Idade das Trevas Grega.
Por que que foi chamado assim a Idade das Trevas Gregas? Ah, esse preconceito. Dei esses termos preconceituosos.
Ignorância. Cidades devastadas. Crise.
Vikings.
Roubalheira. Cheio de dinheiro. Ah, não, esse é outro.
Não,
essa é a Idade das Trevas Modernas.
E agora, a Grécia Micênica, ela é muito mais lembrada principalmente por causa de duas escrituras que nosso amigo Gustavo falou anteriormente, né? A Ilíada e a Odisseia, que falam de uma dessa coisa que ainda a gente não sabe, quer dizer, muita gente ainda há dúvidas, né? Se ela é de verdade ou ela é um mito, né? A cidade de Troia. Então, antes de mais nada, vamos falar de Troia, né? Que tá totalmente aí no meio.
Mas não tava no filme? Estava no filme?
É, se tava no filme é verdade.
É. Né, não leio... Não, quer dizer, não vejo o filme. É.
Não vejo. Não, filme. Pelo amor de Deus, cara. Não vejo o filme com o Brad Pitt, cara. Sério, não vejam. Vejam por curiosidade. Não vamos fazer também, né? Vejam por curiosidade.
Vejam como se fosse Transformers da Grécia Antiga.
É. A única coisa boa que eles fizeram naquele filme que retratava a Grécia daquela época era a vestimenta. O jeito que os soldados se vestiam, sabe? Aquilo lá tá ok. Mas agora, os outros departamentos, tipo departamento de script, história e porra, não vale, cara. Não vale a pena. É bacaninha, pero no mucho, né? Então vamos lá, Troia. Antes de mais nada, tá aí, se vocês quiserem abrir esse link aí, pessoal, tá aí na descrição do post. É um mapa da planta das cidades de Troia. Existiram mais de uma naquela região. Então vamos lá, na Ilíada e na Odisseia, o Homero, ele diz lá numa região tal, lá da Ásia Menor, né, que é a Anatólia, tem uma cidade chamada Troia. E a esposa do rei Menelau, que é da primeira Esparta que surgiu, né, a Helena, ela é raptada, ela vai junto lá, tipo, ela trai o marido e vai com o príncipe Paris, né, de Troia. Essa é a história do Homero, né? Eles fogem lá, todos apaixonados, enamorados, beleza. Aí o rei Agamenon, que é o rei dos micênicos, né, que é o primeiro grande conglomerado de gregos, né, da história da Grécia. Ele e o Menelau, eles são irmãos, né, e ele fala assim, peraí, roubaram a esposa do meu irmão? Então vamos invadir Troia. Era tudo que ele precisava, era uma desculpa.
Era o tipo de cara que comprava as dores, né?
É estilo aquela desculpa de Pearl Harbor, sabe? De afundamento de navio no Atlântico, sabe? Que
agora
Brasil
eu posso brigar.
Agora eu posso invadir, porque eu tanto queria invadir, né? Precisava de uma desculpinha. Então, essa guerra, ela durou, eu não me lembro direito, mas ela durou entre 10 e 15 anos, sabe? Foi uma guerra bem longa. Aí você tinha vários...
Tudo por causa de uma mulher.
E tudo por causa de um rapto de uma mulher.
Pra te ver como mulher pode destruir a vida de uma pessoa ou de uma cidade. Meu Deus do céu. Ai, ai. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por trás de uma grande guerra, tem uma grande mulher também.
Cara, mas pelo que o conto diz, mano, a Helena de Troia era muito, muito bonita, cara. E era disputadíssima.
Ela era Scarlett Johansson da época dela, sabe?
É, mas também pelo que dizem, eles não ligavam muito pra isso nessa época, né?
É. Não, ainda nessa época eles ligavam, Marcelo. Ainda nessa época ainda davam, tipo, beleza, né? Então, aí eles são raptados e tal, e tem toda aquela guerra, e tem lá o Aquiles e o Ulisses ou Odisseu, né? E aí vai lá toda aquela tramanha toda, aí tem o cavalo de Troia que a gente já falou já. Aí Troia é derrotada. Por sinal, a lenda de Troia, ela leva a gente pra Roma. Porque dizem que os antepassados do Rômulo e do Remo, os fundadores de Roma, eles vieram de Troia, eram refugiados de Troia. Por isso que os romanos não gostam muito dos gregos.
Ah, tá. Uma ligação? Que gente queimada, cara.
É, olha aí. Só uma citação rápida da lenda de Troia. Então, continuando. Beleza, aí você tem todas essas citações aí nos livros do Homero, né? Aí chega, tipo, lá no ano, agora o ano atual, né? Da era contemporânea, o ano de 1870 depois de Cristo, tem um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann. Ele vai pra Turquia, né, naquela época Império Otomano. Ele vai exatamente pra região em que o Homero fala: ah, vamos fazer uma escavação, vamos ver se Troia é de verdade. Ele: opa, achei uns destroços aqui, né? Umas ruínas, né? Isso. Ah, achamos umas ruínas aqui. Olha que interessante, estou bem no local onde o Homero falou que ia estar Troia. Então, depois de escavações, desde 1870, escavando, eles descobriram que existiram já, tipo, 7 ou 8 Troias, no caso. São 7 ou 8 níveis.
Eu fico imaginando esse cara dizendo para todo mundo: eu tô indo buscar Troia, porque eu acredito nesse livro aqui. Todo mundo rindo dele, desacreditando. Uhum. A alegria que ele não deve ter tido quando achou a cidade, né?
Uhum.
Tipo, agora eles vão ver essa porcaria.
É tipo, não sei se vocês lembram daquele, o desenho da Disney lá, o Atlantis Reino Perdido?
É.
Então, sim. É o Milo Tati lá, ele falando que não, porque Atlântida existe, eu vou provar, né? Aí ele, lógico, desenho, né, e tal, tem toda aquela rebordosa toda, mas ele acha a cidade, né? Deve ter sido a mesma coisa que vai ser alemão, cara, garanto. Então vocês podem ver aí no mapa que tem níveis, são vários níveis na região, né? É, o mapa é assim, ele tem uma... É um espaço ali, né? Tipo, é um espaço assim, em volta de alguns morros, né? E ele mostra várias linhas de cores diferentes, mostrando como seria, até onde que seria o limite da cidade, o limite das primeiras muralhas, né? Então você tem ali uma linha marrom, que é a Troia 1, que ele falou, né? Que data lá, tipo, desde as origens, até das primeiras cidades humanas, né? Lá da Mesopotâmia. 4.000, 5.000 antes de Cristo. Uma região já ocupada nesse período, né? Aí você já tem a Troia 2, que é já aumenta a cidade. E aí, o principal do mapa é a Troia 6 e a Troia 7. No mapa aqui, que são umas linhas rosas e vermelhas, né? Que é o limite, assim, tipo, da Troia clássica, do mito mesmo, que o Homero escreveu, sabe? Esse seria o tamanho da Troia que o Homero descreve, sabe? Que são a Troia 6 e a Troia 7, que são essas linhas aqui que vocês podem ver aí depois nos links pra garantir, né? Então, tipo, ela era uma cidade grande pra época, né? Era uma cidade, tipo, no padrão grego micênico, né? Aí depois ela foi ocupada por várias outras civilizações, depois se tornou independente, depois foi ocupada, né? Sempre essa região do Mar Egeu ali, ou Mar Egeu, né? Grécia e Anatólia, ela sempre estava ocupada por algum império. Então a gente pode ver que o nome também da cidade de Troia, ele também varia entre duas palavras, Troia e Ilion, daí que vem a Ilíada, entendeu? Então Troia e Ilion é o mesmo nome para as duas cidades, entendeu?
Ah, certo, faz sentido.
Uhum. Que talvez seja uma pro linear A e a outra pro linear B, entendeu? Ou uma é do linear B e a outra é misturando o linear A com o linear B, entendeu? Uhum. Então existem dois nomes em dois tipos de grego diferente, né, pra cidade de Troia. Então é Troia ou Ilion, né?
Dessas 7, 8 cidades, provavelmente só uma delas era murada, né?
Sim, provavelmente só uma delas era murada.
Provavelmente esses 15 anos de guerra foi pra tomar cada uma dessas cidades, até tomar a cidade final.
Sim, os níveis, né? Possivelmente, sim, possivelmente. Então, aproximadamente eles fizeram alguns cálculos, isso são cálculos atuais, que a região, ela é ocupada desde o ano 3000 a.C., ou seja, quando os gregos minoicos já estavam crescendo em Creta, né? E a cidade, ela só foi abandonada no ano 500 d.C.
Caraca!
Ou seja, então de 3000 a.C. a 500 d.C., a região da Troia, né, de Ilion, ela foi ocupada. Ela só foi desocupada, ela foi abandonada, porque ela era um importante porto comercial, e ela perdeu para um porto ainda maior, o porto de Constantinopla.
Ah.
Então, ela perdeu o mercado para Constantinopla, abandonaram, porque não tinha mais nada lá, o solo não era fértil e vivia mais de comércio, né?
Concorrência é foda, não tem jeito.
Então, aí tá a pergunta, crianças, se você ainda acha que Troia é só um mito, né, ou esse alemão deu sorte de seguir o que o maluco do Homero escreveu, né? Ele: opa, achei um negócio aqui, né? Vai que ele tava certo, né? To try is not to win.
Mas e o cavalo?
Aí madeira não sobrevive 3 mil anos, né?
Não,
aí...
não, mas historicamente era possível?
O cavalo pode ser uma alegoria. Pode ser uma alegoria, mas também pode ter sido uma ideia.
Pode ter sido, sei lá, um grupo pra negociar, ou um grupo que se rendeu e à noite, sei lá, só abriu as portas.
Então, em termos de engenharia, o Agamenon, o rei dos micênicos, eles tinham engenheiros muito bons.
Mas no improviso ali, no meio do nada?
Eles, no meio do nada, eles têm que consertar os trirremes também, né? E consertar trirreme também não é um negócio tão fácil, né? Então, eu, pessoalmente, acho possível.
Eu tenho outro pitch.
Pouco provável, né?
Uhum. Mas, eu acho que, por exemplo, até pensando em... A Bíblia tem uma história parecida até o Antigo Testamento, de ter pessoas dentro da cidade que cansaram daquele cerco, ou cansaram daquela loucura toda, que supondo que realmente tenha ido 10, 15 anos, e simplesmente negociaram a poupa à minha família, sim. Ou me arruma aí um ouro e me deixa embora.
É, tipo, eu abro os portões e a gente fica
kits. Sim, né? Aí depois tu inventa um cavalo só pra livrar meu sobrenome e fechou.
Verdade.
Eu acho que a gente tem vários exemplos de guerras que se venceram assim, né? Alguém...
Sim,
sempre tem um traidor.
Sabe quem que vencia muitas guerras assim?
Sério, os persas.
Os persas, exatamente. Os persas sempre arranjavam... Ó, seguinte, vocês estão quase perdendo. Tá aqui um pouquinho de ouro, me fala onde que eles estão que a gente acaba com eles, né? E os persas eram assim, era no suborno.
Mas foi numa dessas que eles se ferraram na mão dos gregos, né? Foi numa dessas
que eles se ferraram, exatamente. Foi na Batalha de Salamina. Mas a Batalha de Salamina tá lá pra frente. Então vamos lá, pessoal. Então essa é a história de Troia. Ela tá dentro da história de Micenas, tá? Então esse arqueólogo alemão achou Troia, tá? Então tem rastros ali onde o Homero falou que ia estar a Troia, né? E aí cabe vocês decidirem, né? Vai que esses... eu acredito que seja mesmo a Troia histórica, né? Eu acredito que seja ali mesmo.
Eu acredito em Troia, acredito em Atlântida e acredito no cavalo. A gente pode escolher acreditar ou não. Eu prefiro acreditar. É mais legal acreditar.
O Pena é um believer. Mas como o Matheus bem comentou, existem evidências, né?
Sim, existe evidência.
Atlântida não existe.
Não, de acordo com as últimas teorias do History Channel...
Tô bem embasado no History Channel, né?
Atlântida era uma base flutuante alienígena. Era um continente gigante, uma máquina, é uma nave-mãe.
Ela foi pra casa daí.
Não, ela foi pra casa.
Foi pro planeta do Prometeus e ficou lá esquecendo. É. Pra voltar. Era redonda a nave, lembra? A nave era redonda na caverna.
Eu acredito nisso também, by the way.
Então tá, então vamos avançar mais um pouco. A gente vai falar agora dos micênicos mesmo. Mas afinal, quem que eram os micênicos, né? Os micênicos e os minóicos, né, quando eles se juntaram, eles ocuparam o sul da Península Balcânica, onde hoje é o sul da Grécia, né? Até a invasão de uns caras chamados dórios, né? O conjunto dessas duas civilizações era chamado civilização pré-grega, como a gente falou, né? Antes da Grécia clássica.
Clássica, vai ficar.
Então, eles eram grandes comerciantes marítimos, como já tínhamos dito, né? O solo do sul da Grécia, ele não é tão fértil, não tem como você fazer grandes plantações, então tem que ir no comércio mesmo, né? Comércio, pescaria e olivas, né? Mas aí nós temos uma série de invasões de um povo chamado de dórios, na época. Então, o que eram os dórios? Os dórios, para os micênicos, para esses pré-gregos, era como os bárbaros germânicos para Roma, mais tarde, entendeu? Então, os dórios, eles vieram do norte, onde seria futuramente a Macedônia, né? O reino da Macedônia e a Trácia, né? Então, eles vieram do norte e vieram, assim, de norte a sul, só pilhando e destruindo e tomando tudo que eles queriam, assim, sabe? A lá vikings, sabe? Os primeiros vikings da história, assim, sabe?
Vikings barra mongóis, né, cara?
Vikings barra mongóis, exatamente.
Só que a pé.
A pé, a cavalo, com carroça, né? Ia tudo, era uma horda, sabe? E só que os dórios, eles tinham uma vantagem em cima dos micênicos, uma vantagem militar que acabou totalmente com os micênicos, que era os dórios, eles conseguiam forjar, eles tinham o conhecimento da metalurgia do ferro e não do bronze. Então os dórios, eles já estavam na idade do ferro, enquanto os micênicos ainda trabalhavam com o bronze. Então como o bronze, ele é um pouco mais frágil que o ferro, né? O ferro trabalhado até naquela época era melhor que o bronze.
Tu corta o bronze?
Sim, tipo, por exemplo, espadas de bronze, tipo, você bate com uma espada de ferro, possivelmente a espada de bronze vai quebrar, entendeu?
Isso. Vai amassar, na verdade.
Vai inutilizar, né? Vai inutilizar escudo, armadura, armas.
O ferro tem uma dureza bem maior do que o bronze, e aí com certeza essa vantagem foi essencial para que eles conseguissem devastar e empilhando chegar até a península do Peloponeso.
Exatamente, eles levaram tudo, cara, levaram tudo que os micênicos tinham construído, todo aquele império do mar Egeu que os micênicos construíram, foi tudo por água abaixo, cara.
É uma tecnologia superior, né? É.
Tecnologia superior e vontade de lutar, né, e destruição e queima tudo e rouba tudo, né, e foi pro saco.
Mas era ferro mesmo.
Era, sim, era ferro.
Era.
Que depois do bronze era pra ser prata agora.
Ai, meu Deus. Vai continuar.
Desculpa, eu tô com isso, é. Por sinal, já que eu toquei no assunto, uma armadura de bronze, prata e ouro, as três são uma porcaria, não?
Uhum. O bronze é bem melhor, né?
Uhum. É por isso que eles derrotaram os Cavaleiros de Ouro.
Ai, ai, puta merda. Então tá, seguindo. Então, com essa invasão dórica, dos dórios invadindo, nós entramos na chamada Idade das Trevas da Grécia. Porque os dórios, eles não tinham uma cultura assim, tipo, eles não escreviam nada, eles não tinham, tipo, uma língua ainda escrita, né?
A tradição deles era só oral.
Era só oral, e eles não pegaram a linear B, eles não pegaram a língua grega como língua deles, entendeu? E só invadiram e queimaram tudo mesmo, queimaram pergaminho, queimaram castelo.
Como bons bárbaros devem fazer, né? Vamos nos respeitar, como bons bárbaros, né?
Uhum. Pode escrever. Se bem que a origem da palavra bárbaro não é de não civilizado, mas...
Não, a origem da palavra bárbaro, por sinal, é aquele que não fala grego.
Exato, é aquele que fala bar-bar-bar.
Aquele que fala bar-bar-bar.
É aquele que fala uma língua que o grego não entende. A palavra é uma onomatopeia, na verdade, que simboliza o preconceito linguístico dos gregos.
Então eu acertei. Então é como bons bárbaros mesmo.
Os primeiros bárbaros que os gregos viram foram quem? Os dórios, entendeu? E o que os dórios fizeram? Saquearam, pilharam, queimaram, mataram, estupraram, fizeram a festa, entendeu?
Isso não costuma pegar bem, né?
É, tipo, eles deram uma lá do Hermanoteu, né? Mata todo mundo! Everyone! As únicas peças literárias, obras literárias, que sobreviveram a essa época foram justamente as obras da Ilíada e da Odisseia, do Homero. Foram as únicas que sobreviveram.
Foi a cópia censurada ou sem censura?
Eu acho que foi sem censura.
Eu tô esperando a putaria, porque nós já estamos com uma hora de gravação e ainda não teve putaria na Grécia. Tô estranhando.
Tô quase lá. Então, justamente por essas duas únicas obras literárias que têm sobrevivido, que a Idade das Trevas Gregas também é conhecida como Tempos Homéricos. Então, mas beleza, você devasta tudo, não tem mais cidade, o comércio mingou, ninguém quer, a economia já era, queimaram os poucos campos de trigo que tinha, queimaram, né? E aí, como é que fica, né? Aí nós vemos uma pequena organização para tipo, pros gregos micênicos que sobreviveram aos ataques dos dórios, né? Eles fizeram uma pequena organização chamada de Genos. O Genos...
Levantei o dedinho aqui.
Assim.
Essa invasão dos dórios, ela fez a chamada... Por esses povos que sobreviveram, eles fizeram a primeira diáspora grega, né? Sim. Eles subiram um pouquinho ali no mapa do mundo. E aí, como eles foram parar num lugar que tinha o terreno igualzinho, que era montanhoso, litoral recortado, eles começaram a se reconstruir de uma forma muito parecida com a de antes, que foram criando os Genos ali nesses pedacinhos entre montanhas, né? Já que o relevo era montanhoso e tal.
Sim, exatamente. Mas a questão dos Genos é assim. Você pensa em reconstrução, você pensa, não, os caras vão construir uma cidade de pedra de novo, né? Não.
Isso.
O que que são os Genos? Eles são clãs familiares, é uma família coletiva. Parentes consanguíneos, descendentes de um antepassado comum. Cada geno era chefiado pelo mais velho do grupo, chamado Pater Familias, que tinha autoridade militar, religiosa e política do grupo. Então, é uma sociedade... Então, os gregos, eles foram tão devastados pelos dórios que eles voltaram uma organização tribal. Cada genos, cada tribo cuida do seu, entendeu?
Uhum.
Então, olha como foi devastado, né? Uma civilização que já usava muito uma língua escrita, né? A língua também minguou, né? Porque, tipo, os dórios, pelo jeito, mataram todo mundo que escrevia, menos o Homero, né? Que se escrevia e sabia ler. Então, aí você vê que os gregos, eles minguam, eles voltam pra condição de tribo. Entendeu por que que chamam também de Idade das Trevas, Silmar?
Entendi.
Então, aí por volta do século IX, antes da Era Comum, né, continuou o Genos, né, de 1200 a 800 antes da Era Comum. Os Genos, eles não conseguem mais suportar a produção de alimentos necessário para o grau de crescimento do grupo. Então, esse Genos, beleza, passa os dórios, aí vem um tempo de calmaria. Mas é um tempo de calmaria, tipo, que você não tem desenvolvimento nenhum. É cada um por si. É tipo vida de cão, entendeu?
Eles meio que voltaram ao tempo das vilas independentes, ou cidades independentes.
Vilas independentes, cara. Nem era cidade, era vilazinha mesmo. Mas aí, geralmente, em períodos de paz, a população aumenta, né? E aí, tipo, começou a aumentar tanto a população dos genos na região
da Grécia. Só era mais tempo pra nhanhã.
De tchaca-tchaca, né? Então, aí, tipo, eles não estavam conseguindo produzir mais comida pro pessoal. Eu, pô, a gente vai morrer de fome, né? E lógico, aí tem aquelas, mesmo em períodos de paz, você tem aqueles períodos de crise alimentícia, né? Que é uma seca muito prolongada, ou chuvas muito excessivas, né? E já é poucas terras pra produção de comida, né? Então, aí a gente vê o seguinte, a gente vê que o pater, que é o líder dos genos, né? Eles começam a dividir as terras que eles habitavam, né? Dividia entre os, por exemplo, os filhos mais velhos. Ah, por exemplo, você fica com as terras ao sul, você com ao norte, você leste, oeste, sabe? Ele começava a dividir, cada um por si, pra separar a família, porque senão não ia ter comida pra todo mundo. E aí a gente começa a ver, começa a se originar a aristocracia rural grega. Aí você já começa a ver um desenvolvimento de volta com as classes sociais, porque na época dos genos não tinha classes sociais. Cada um tinha o seu tipo de serviço de acordo com o grau de parentesco com o líder ancião, entendeu?
A classe social era pai, mãe, filho.
Pai, mãe, filho, neto, né? Genro, nora, entendeu?
Abaixo da toda a pirâmide, sogra. To try is not to win.
Ali, quando você tem as terras para todo mundo e vai crescendo muita população e não tem mais terra para todo mundo, quem é mais próximo do pater vai ficar com terras e quem é mais distante vai ficar sem terras, né? E aí a gente tem a divisão, né, da população em mais ou menos classes e aí tem luta social entre os proprietários e os não proprietários.
Exatamente.
Dessa luta, os proprietários vão comer os não proprietários e vão instaurar a prática da escravidão por dívidas.
Comer, Silmar, comer nos dois sentidos, tá?
É sério? Finalmente alguma putaria na Grécia. Agora tá ficando bom.
Então, aí você tem a aristocracia rural crescendo de novo. Então, né, como o Gustavo disse, a aristocracia rural, você já tem classes sociais. Aí quem fica sem terra ou fica com terras pouco férteis, faz o quê? Eu tenho que trabalhar pro cara que ficou com a terra boa. Entendeu? Então aí você vê que o genus se separa e a sociedade começa a se dividir de novo. Aí acaba que a vilazinha que o filho do pater criou lá e o pessoal se arregou ali em volta, virou uma cidade. As polis, entendeu? Aí que vem as polis clássicas, entendeu?
Polis clássicas são aquelas bonequinhas que podem trocar de roupa, né? Tudo
continua. Eu ganhei uma, mas não tirou do pacote ainda porque tem peça muito pequena.
Continua, né? Pode engolir, né?
Ai. Então, continuando. E eu, pessoal,
depois da risadinha, eu quero só que vocês me avisem se a minha voz fica metálica, tá?
Não, tá tranquilo por enquanto.
Beleza.
Então,
quando,
pessoal.
Quando tu se perde nos dois R, não precisa avisar, né?
Não, aí é personalidade.
Ah, tá. Desculpa.
Então, aí você tem as cidades-estados gregas, novas, entre aspas, né, cidades-estados gregas. Porque aí acabaram que, tinha uma cidade aqui, vamos reconstruir a cidade aqui. Ah, não tinha cidade aqui, vamos construir uma nova. Então, possivelmente, Atenas, Corinto, Esparta e Tebas, elas surgiram justamente desse desmembramento da Genos, entendeu, Silmar?
Claro.
E aí, pessoal, alguém quer...
Quem tá tão perdido quanto eu?
É.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os Genos foram crescendo e aí eles se transformaram em cidade-estado, polis. Simples assim?
Isso.
Uhum. Conforme eles foram melhor se organizando e os genos foram crescendo.
Os genos foram crescendo em períodos de paz. A população cresce também, né? Tipo, pô, como é que a gente vai alimentar essa cambada toda? Cada um vai pra um canto. Tipo, quando uma família grandona se separa, entendeu? Cada uma vai pra um canto.
É um feudo, né, cara? É um sistema meio parecido com o feudalismo.
É, proto-feudalismo, eu diria. Proto-feudalismo. Não é o feudalismo propriamente dito, entendeu?
Uhum. Tá, mas vem cá. Já aí tinha a disputa entre as cidades, por assim dizer?
Ah, sim, né? Um irmão não gostava do outro, né? Aquele filho da puta criou uma cidade comercial que tá ganhando mais dinheiro que a minha. Ele vai ver. Eu vou fazer uma cidade que tem os melhores guerreiros do mundo. Aí começou, entendeu?
É isso que tem que ser ressaltado também. As cidades, elas tinham... Apesar de serem completamente independentes, elas não eram... Elas tinham certas características que diferenciavam umas das outras, mesmo sendo estados independentes. É. Por exemplo, Atenas era uma cidade mais voltada para comércio e onde a produção intelectual estava centralizada. Esparta era uma cidade essencialmente militar. E por aí vai.
Nessa época que os genos foram crescendo, teve a segunda diáspora, né? Em que eles foram procurando mais terras para ter mais genos, e aí esses genos em conjunto se tornaram polis. As polis, elas tinham autonomia política, econômica e tal, elas eram independentes. Mas como elas tinham a mesma origem, elas, assim, eram parecidas nos aspectos, como você falou. E aí, as cidades modelos eram Atenas e Esparta. Então, acabou que as cidades do norte imitavam Atenas, e as cidades do sul todas imitavam Esparta. Então, assim, elas eram bem mais iguais do que diferentes, apesar de serem autônomas, eu acho.
Apesar de todos falarem a mesma língua, todos terem a mesma religião, e todos, a maioria das cidades terem quase o mesmo tipo de governo, né? Só dividido em dois tipos, né? A Atenas democrática e o resto todo mundo tirânico, né? Só Atenas que era democracia da época.
Nenhuma dessas polis era monárquica?
A Esparta tinha dois reis, mas não serviam pra nada.
Por exemplo, a palavra tirano, ela vem do grego, né? Uhum. E era o líder da cidade. Então, geralmente, ele era eleito entre a própria aristocracia, tipo, tem lá os seis grandes da cidade. Eles votam entre si pra ver quem que é o bola da vez, entendeu?
É mais ou menos como o sistema de ditador que Roma implantou. Uhum. Ele era eleito pra administrar Roma pra um determinado período de tempo.
Atualmente, tiranias, né? Tiranos, a gente... Esses são os caras mal encarados, não sei o quê. Mas antigamente, tirania, ela era a palavra pra designar um estilo de governo de uma cidade-estado grega, entendeu?
Os tiranos não eram tão maus assim naquela época, e a democracia não era tão boa.
Exatamente.
Isso é importante falar. O que a gente entende, né? Quando a gente fala democracia, parece essa coisa linda, o poder na mão do povo.
A gente falando de Esparta, Atenas, democracia, a democracia não era tão boa. Olha só, um amigo meu que estudou Grécia Antiga, fez o mestrado dele em Grécia Antiga, professor João César, professor Júlio César, é o nome dele. Sério, o nome do meu colega é Júlio César. Ele estudou Grécia Antiga. Ele fez um levantamento e ele descobriu que a linhagem de familiar do grande político ateniense Péricles continua na Grécia como senadores até hoje.
É incrível.
Então não esquenta.
Super democrático.
Então, se vocês acham que o nepotismo brasileiro é uma bosta, olha pra família do Péricles ali.
É uma família de políticos, gente. Vocês têm que entender isso. É uma família de políticos.
Caralho, mas 2.700 anos, velho?
Porra. Isso é uma dinastia, né? Chama dinastia.
É dinastia. Da família Péricles.
Tá, então, voltando ali. Atenas são os nerds, Esparta são os esportistas, mas no fim todo mundo queria ser líder de torcida.
Exato. Isso aí.
Talvez seja legal explicar como funcionava essa democracia ateniense.
Tinha.
Somente os homens, cidadãos gregos, poderiam ter direito ao voto. Ou seja, é quase ninguém.
Cidadãos gregos são cidadãos de Atenas.
De Atenas, isso.
Se você fosse um cidadão grego de Tebas, você não podia fazer nada, porque você era um estrangeiro.
Mas tinha um motivo pra mulher não votar, que foi explicado até no podcast de política, mas eu repito aqui. Na hora de votar o nome na cidade... É sério isso. Na hora de votar o nome da cidade, as opções eram Ares e Atenas.
Isso.
O povo votou e podia votar todo mundo, incluindo as mulheres. Como tinha mais mulher do que homem, ganhou Atenas. Ares ficou bravo e disse que ia destruir Atenas. Aí o povo disse, olha, desculpa, a gente promete que se tu não destruir a cidade, daqui em diante a mulher nunca mais vai votar. Aí o Ares disse, então beleza. Por isso que ela não vota. Não é machismo. É simplesmente porque o Ares pediu.
É o medo divino.
Isso aí é um fato histórico, né, Marcelo?
Histórico. Depois o Creitos matou o Ares e as mulheres foram livres.
Então, só pra gente se localizar na nossa linha do tempo, esse período da formação de Atenas, Esparta, Tebas, as quatro grandes, né? Esparta, Atenas, Corinto e Tebas, ela é chamada período de Grécia Arcaica. E ela vai do ano 700 ao ano 500 antes de Cristo, né? Foi nesse período, por sinal, que aconteceu, você que escutou o nosso cast de Pérsia, aconteceu as guerras médicas, né? Os persas vestidos de médico invadindo a Grécia, né? Pra curar...
Com a seringa na mão.
A seringa na mão e aquela serra de cirurgião, sabe?
E deram de cara, entre outras coisas, com um bando de espartanos só de cueca
de bando couro. De couro.
Nos quadrinhos originais, eles só tinham a capa e tava tudo pelado.
Não, por sinal, olha só, Silmar, você queria putaria.
Opa!
Opa! A batalha das Termópilas, sabe como que os espartanos no filme, lógico, a gente tá usando o filme, você sabe, pessoal, não confie. É um filme do Frank Miller, cara.
Exato, mano.
É um quadrinhos em movimento, tá?
Você está me dizendo que aquilo não tem veracidade?
Não, no original ele estava sem a tanga embaixo.
Ah, tá.
Só...
Agora ficou muito mais virilho.
Pelado.
É. Então, olha só. Os espartanos, eles prezavam tanto por aquele treinamento militar e pela camaradagem, eu estou usando aspas aqui, né? Uhum. Que eles prezavam pela camaradagem em batalha. Porque, tipo, se um soldado se relacionava com outro soldado, ele ia lutar mais ferozmente pra proteger o cara que ele tava se relacionando, entendeu?
Verdade.
Ninguém mexe com a minha bitch.
Exatamente.
Fazia parte durante o Agog, que o Agog era esse treinamento que o cara passava a partir dos 7 anos em Esparta e durava até uns 30 anos. Fazia parte, em algum momento, ele ser adotado, né? Por um cara mais velho. Então tinha um relacionamento.
Eu acho que isso aí era um pouco pesado, né?
Meu Deus do céu, Marcelo! Acho que vão cortar, essa era boa, mas vão cortar.
Essa vai ter que ser cortada. Vai. To try is not to win.
Volta para a putaria, digo, para a Grécia.
Vamos introduzir Esparta, então? Quer falar um pouco do treinamento espartano? Como que era a sociedade espartana?
Bom, os espartanos, então, eles têm origem dórica, né? É um daquela galera que desceu alucinada.
A galera que desceu o cacete.
Já sabemos. Pronto, tá aí, ó. Provado cientificamente.
Mas o mais importante é que eles se achavam os descendentes de Hércules, né? De Heracles, de Hércules. Eles realmente acreditavam que eles eram descendentes do semideus e tudo mais.
Mas eles diziam que eram tinham ligação direta com o Ares também, o deus da guerra. Né? Tinha isso aí também? Olha, ou era só do Hércules mesmo?
Não sei, eu sei que eles realmente acreditavam que eles eram descendentes, eram filhos de Hércules. Eles se diziam assim, se apresentavam assim. E é interessante da cultura espartana que ela era toda baseada na questão bélica, militar. Então a pessoa, a criança, primeiro quando nascia, tinha que ser examinada para ver se realmente não tinha nenhuma deformidade, nenhum problema. Porque se tivesse algum problema, ela era colocada em cima de uma montanha, esperava alguns dias no frio pra ver se sobrevivia. Porque se sobrevivesse, tudo bem, esse cara merece, porque mesmo com problemas, ele sobreviveu 3 dias, um recém-nascido, no frio. Mas,
spoiler, né, nenhum deve ter conseguido.
Então, olha o Darwin aí, a sobrevivência do mais forte.
Eles selecionavam os bebês, se eles nascessem com qualquer tipo de imperfeição, eles eram mortos.
É, exato. Era colocado nessa montanha e depois...
Era um teste.
Isso, né?
era um teste.
Não. Isso, não foi eles que mataram, foi o destino.
Exato.
Dele.
Foi a natureza.
O bebê que não se cuidou.
Então, aquele soldado espartano corcunda todo deformado lá, do 300, esquece, ficção.
A ideia é que a mãe dele escondeu ele, não tem um esquema desse, ficou com pena de matar.
Ou ele tinha um gene muito bom e sobreviveu ao frio, cara. Alguma coisa ele tinha.
Não, mas fala, no, acho que tanto no filme quanto no quadrinho, fala que os pais amavam muito ele e esconderam ele.
É.
Parabéns, papai e mamãe, né? A merda que deu.
Darwin
Awards.
Todos os filhos, os nascidos tinham que passar por isso, menos alguns que eram exceção, que era das castas mais altas lá.
A casta mais alta é os esparciatas.
Resumindo, assim, só a estrutura, a gente tem no nível mais baixo os ilotas, que eram o outro povo que era submisso aos espartanos. Tinham as vilas ilotas e eles faziam, eram escravos mesmo, tinham que submeter, plantar, fazer todo tipo de trabalho para os espartanos. Você tem os periecos, que são trabalhadores livres, mas que não foram honrados o suficiente ou tem algum problema de casta, que não puderam ser cidadãos plenos espartanos, não puderam fazer o serviço da guerra. E aí nós temos os esparciatas, é isso?
Esparciatas, isso. Ou oplitas.
É, oplita. Vamos falar oplitas, mais fácil.
É, esparciata me lembra, não é por 20 centavos,
fica aí. Aqui, esparciatas, verdade.
Ai, é assim que a minha cabeça funciona, gente. Desculpa.
Não, eu ia falar que Dolores me lembra Doritos, mas eu me abstive de fazer essa piada.
Não, pô, eu tô segurando pra não dizer que o único desses Doras que sobrou é a Dora Aventureira. Que eu tenho uma raiva desse desenho, cara. Tipo, você está vendo a bola vermelha e tá do lado dela, aquela cega imbecil. Eu fico gritando, tá do teu lado! Se não sou eu avisar pra Dora o que ela tem que fazer, o desenho nem anda.
Bom, voltando aqui, nós temos os esparciatas, ou os hoplitas, que é realmente a casta mais elevada, que são os espartanos plenos, que fazem parte do serviço militar. Então eles submetem ao AGOG, que é um treinamento a partir de 7 anos. O menino, ele é separado da família, e ele vai passar praticamente o resto da vida dele treinando militarmente. E aí, quando ele chega mais ou menos aos 20 anos, os melhores dentre os espartanos que estão fazendo o AGOG, eles são selecionados para fazer a Cripteia. A Cripteia é como se fosse uma tropa de elite dentro dos espartanos, que eles tinham um direito, numa certa noite no ano, todo ano, eles declaravam guerra aos ilotas, era uma guerra meio pro forma. Ah, hoje é o dia da guerra. E aí, essa
galera... Esse é o dia de massacrar os escravos.
Exato. Eles tinham que controlar a população dos ilotas, porque era um maior número, e se os caras se revoltassem ou começassem a ter moral, eles poderiam querer, né, tomar o poder. Então, era o dia que eles iam lá controlar a população dos ilotas. Então, essa galera que fazia a Cripteia ia lá, eles só tinham... Alguns falam que era uma adaga só na mão, outros diziam que nem uma adaga, nada. Eles iam nus, sem nada, e eles tinham que matar à vontade os ilotas e tem que voltar sem ser pego, né? Isso que é o mais importante. Se você fosse pego, se os caras conseguissem te pegar, você era punido. Porque o mais importante, no próprio AGOG, você tinha muita restrição alimentar. Por que eles faziam isso? Tinha que obrigar o cara a roubar comida. Roubar comida não era um problema. O problema era ser pego roubando. Se você fosse pego roubando, você era punido.
É um pique-esconde com roleta russa.
É o treinamento stealth, né, cara? O cara tinha que ser ligeiro.
Eles realmente... Falar do AGOG é uma coisa muito grande, muito complexa. Existiam vários tipos de treinamento. Um dos que eu mais gosto é a demologia, que é o estudo do medo. Então, o cara, ele tinha que submeter... Eles falavam que o estudo do medo começava nos músculos da face. Toda vez que você sente medo, você esboça alguma reação. E a reação... Então, a crença era muito interessante. Se você se condicionasse a não mais esboçar a reação do medo, você não mais teria o medo. Então, eles faziam um treinamento onde eles tinham que ser açoitados no rosto de várias maneiras, e eles não poderiam reagir, nem aquela sobrancelha que treme, nada. Tinha que ser uma coisa, quase um robô ali. E é muito interessante, né? Toda essa parte militar que eles passavam, eles realmente se tornaram talvez um dos maiores guerreiros dos tempos.
Eu sabendo disso, vivendo na Grécia daquela época, eu teria medo de enfrentar os espartanos no campo de batalha, cara. Sabendo de tudo isso aí. Eu teria medo, cara. Ele é o quê? Você quer lutar com os espartanos? Tá, tchau, tô indo pra outra cidade.
Sabe o que é o mais legal? Enquanto a maior parte dos exércitos contava com aqueles discursos inflamados, aquela coisa de motivação, moral, os espartanos não. Tanto é que eles recebem a alcunha de lacônicos. Eles são aqueles que... O que é o lacônico? É o cara que não fala, né? Hoje em dia a gente usa essa palavra, você tá sendo muito lacônico. É porque você não fala, eles não precisavam fazer brados de guerra, gritar e tal.
Eu não sei se tá certo, Pena, mas existem trechos escritos entre guerras entre espartanos e outras cidades-estados que eles estavam super relaxados antes da batalha.
Exatamente, eles estavam cantando, eles praticavam canto.
Tocando música, sabe?
Exato, e as pessoas não entendiam aquilo.
Fazendo massagem no amiguinho.
Isso que eu ia falar.
Eles não precisavam ficar ali se agitando, porque só o treinamento deles e era um treinamento assim, de disciplina total, já era o suficiente, porque eles acreditavam que o discurso inflamado, ele é bom, no começo da batalha ele é excelente, mas no momento que você perde a moral, porque um cara grande caiu, né, um capitão, um líder, acabou, é o contrário, o efeito é contrário. E só o disciplinado, ele pode manter em todas as instâncias, mesmo quando você tá perdendo uma batalha, você não vai se desesperar. Então você não é movido pelo discurso inflamado, você tem a sua disciplina, você tem o seu treinamento, e isso é o que te basta. Então você pode estar tranquilo antes da batalha, lustrando o seu elmo, a sua couraça, e cantando feliz ali.
Na verdade, essa questão dos lacônicos, é porque a região que eles estavam era chamada de Lacônia, né?
Isso,
e aí,
isso.
Por causa do comportamento dos espartanos que surgiu a expressão lacônicos, né?
Perfeito,
Sobre essa coisa deles não terem discursos grandes, tem um textinho que circula na internet, que eu não faço ideia se é verídico ou não, que o Felipe II da Macedônia enviou uma carta muito grande, assim, pros espartanos, falando, se as minhas tropas invadirem Esparta, a cidade toda vai queimar. Se eu entrar em guerra com Esparta, vocês vão todos, sei lá, serem derrotados. Daí Esparta respondeu, assim, escrito com uma carta e tal, escrito só C. Mas eu acho que é lenda, né? Mas circulou na internet.
Não, esse texto é da Clarice Lispector, provavelmente.
Eu já ouvi falar dessa história e não sei também se é verídico.
Tem uma história também durante, olha só, essa fama dos espartanos, ela continuou tanto que não sei onde que eu escutei essa história, deve ser coisa da internet, você sabe como é que é coisa da internet, né? Na época em que os visigodos, ostrogodos, etc e tal, eles estavam invadindo o Império Romano do Oriente, né, que tinha a Grécia como seu território, os visigodos inventaram de invadir a Esparta. Vamos invadir a Esparta. E, cara, os ostrogodos, eles levaram uma sova, velho, até das mulheres espartanas.
É verdade. Tipo,
eles tiveram que matar toda a cidade. E mesmo assim, o visigodo... Isso, tipo, o visigodo falando assim, tipo, não valeu a pena. Nós conquistamos a cidade, a gente... só que a gente teve que matar todo mundo, perdi mais da metade dos meus soldados e tivemos que matar todo mundo, cara, sabe? Tipo, porque até as mulheres deram uma surra nos visigodos.
Uma coisa interessante de falar é que a mulher espartana, ela tinha todo um treinamento, ela realmente tinha um preparo físico. Os ginásios, inclusive, eram os lugares onde elas faziam as atividades dela, né? Ginásio vem dessa origem feminina, porque ela tinha que ter a honra e toda a saúde para poder gerar um filho espartano. E é interessante também que dentro da cultura helênica, sempre a mulher, obviamente, é rebaixada ao homem, existe o machismo, isso, né? Isso é desde sempre. Mas a mulher espartana, ela talvez gozava de mais liberdade, de mais autonomia frente às outras mulheres, né? Então a gente vê, mesmo historicamente, a gente tem alguns mitos, né? Que a gente nunca sabe, por exemplo, a mulher espartana, ela muitos falam que ela queria participar das Olimpíadas, ela não podia participar das Olimpíadas, era só os homens, elas tinham uma competição separada, mas para elas queriam participar das Olimpíadas, algumas tinham força ou preparo suficiente até para isso, e elas se disfarçavam, às vezes, para poder participar, e aí teve um momento que eles tinham que obrigaram todos os atletas a ficarem nus para que impedisse que as mulheres espartanas participassem. Eu não sei quanto isso é mito ou não, né? Tem uma coisa meio de mito, mas mesmo historicamente falando, a gente encontra vários exemplos da mulher espartana gozando de uma liberdade um pouco maior do que a maioria da mulher grega.
Tem um registro de que pelo menos uma mulher participou das Olimpíadas. E esse negócio deles, dos homens fazerem as provas nus, isso é fato, isso ocorreu realmente em algum ponto.
Pô, essa questão da valorização da mulher em Esparta é legal pra gente mostrar que, apesar de descenderem dos dórios e tal, e terem uma cultura altamente militar, os espartas não eram assim de todo atrasados, né? Tanto que eles tinham uma organização política, eles tinham instituições políticas, eles tinham dois reis que eram simbólicos, mas eles se organizavam numa espécie de oligarquia ou aristocracia militar, assim, eles tinham uma assembleia, eles tinham um órgão formado por 5 esparciatas que faziam executivo e judiciário, e tinham um órgão formado por anciãos dessa classe mais alta que formavam a Gerúsia.
Não são os gerontes?
São 28 gerontes que formam o poder legislativo. Essa assembleia, ela é muito interessante, porque para fazer a consulta, para aclamação de votos, ela usa o mesmo método que a gente usa hoje no subúrbio do Rio de Janeiro para ver quem vence as batalhas de rap. É a aclamação por palmas.
É verdade.
É interessante a gente ver isso também, né? Que isso... tem uma parte disso no filme do 300, do Frank Miller. Isso tá até certo. Que tem uma parte lá que eles falam nem o rei de Esparta está acima da lei espartana, né? Então olha só que interessante.
Isso tá bem certo.
Então você pode ter um ou até dois reis ao mesmo tempo. Reis no quesito de, tipo, liderar os exércitos. Mas eles não estão acima da lei espartana. Ou seja, tem uma assembleia, várias assembleias regendo Esparta, não é o rei, né? Não é uma, tipo, uma tirania em que é só um cara ali em cima, entendeu? Só uma dinastia.
Isso justifica, inclusive, porque só foram 300 espartanos, né? Em vez de toda a galera na Batalha das Termópilas, que é a mais famosa ali, que eles enfrentaram os persas, porque o oráculo tinha dito que não deveria, e era um período de festas, um período...
Era a carneia.
A carneia.
Não se derrama sangue na carneia.
Exato, então era contra a cultura deles fazer batalha durante a carneia. Então o que que acontece? O próprio general, o Leônidas, falou assim: então eu vou levar meu grupo, minha guarda pessoal pra lá. Tipo, ele tentou...
Vou dar uma voltinha.
Vou dar uma voltinha.
Exato. Então ele, que era o Leônidas, general de batalha, não pôde ficar acima da lei, porque ele queria levar todo mundo.
Aí lógico que aí, com a morte dele, o sacrifício dele, ele fez com que Esparta ignorasse a carneia, né, e levantasse um exército de 12 mil soldados, né, pra poder... Se eu não me engano, ele foi liderado, acho que não foi pelo filho do Leônidas, mas foi liderado pelo sobrinho do Leônidas, o primo, agora não me lembro, mas é um parente bem próximo do Leônidas, sabe, que liderou esse exército espartanos na Batalha de Plataia. Todas essas batalhas a gente não vai entrar, né, porque a gente já falou sobre elas no cast de Perse, né, então se tiver curiosidade sobre a Batalha das Termópilas, a Batalha do a Batalha de Salamina, é, todas as batalhas das guerras médicas, né, das guerras grego-persas, a gente falou tudo lá no cast de Pérsia Antiga, né, pessoal?
Isso, muito bem.
Exatamente.
To try is not to win.
Pois é, vamos falar do apogeu de Atenas aí, o que é conhecido como período clássico. Essa coisa de período clássico, ele é chamado assim porque é o apogeu de Atenas. E Atenas era uma cidade modelo, uma cidade exemplar. E daí a palavra clássico tá ligada a esse atributo de modelo, né? Mas, e não é à toa, foi nessa época que teve aí o Péricles.
O Péricles, que a família dele tá aí até hoje na política.
A gente teve nesse período uns escultores muito fodas que fizeram lá a decoração do Partenon, a gente teve o Eurípides na poesia, Aristófanes também na poesia, eu decorei um monte de nome, agora eu esqueci alguns.
Aristófanes e as piadas de Peiros.
Pois é, o Aristófanes era poesia cômica, como se fosse um tataravô do Gregório de Matos, assim.
Uhum. Verdade.
Boa comparação.
O Aristófanes, ele fez muita, tipo, acho que, se eu não me engano, isso tá no Crash Course World History, episódio 5, se eu não me engano, o John Green, ele fala que 11 peças das 40 peças cômicas do Aristófanes sobreviveram, mas elas são super engraçadas, e as sátiras que ela fazia com o mundo, o próprio mundo ateniense, era uma coisa assim, tipo, parece que era escrita hoje em dia, sabe? Por exemplo, tem um diálogo que o Aristófanes escreveu, que é assim, são dois gregos conversando, né? Aí um grego fala que, ah, porque eu sonho com uma sociedade livre, igualitária, onde todos teriam tudo, né? E todos aproveitariam o dia à luz do sol. Aí vem um outro cara e pergunta, o que ele tava conversando, né? Mas quem que vai arar os campos? Aí o cara responde, os escravos.
Claro.
Boa, né? Boa, muito bom.
Esse trecho das peças do Aristófanes são a sátira e a ironia e o sarcasmo das peças dele são muito boas.
Pô, é realmente bom. E foi nessa época também que teve a primeira tragédia e a primeira comédia do teatro grego.
Que, por sinal, às vezes nas tragédias, os atores estavam tão dentro da personagem na hora da peça que alguns acabavam morrendo de verdade, né? Tipo, por exemplo, alguém acabava, ah, porque agora seu personagem é esfaqueado. E ele acabava sendo esfaqueado de verdade.
De verdade.
Né? Aí aquele cinema 3D, né, com sangue de verdade espirrando na cara da plateia.
E tem atores de dia que se recusa a cortar o cabelo.
É, sim. E tem gente que fala que o método de Hollywood é radical, né? De dar tapa na cara dos atores antes de fazer a gravação.
Nem todo mundo pode ser um Robert De Niro, né, cara?
Então, aí, só pra destacar, né, como que era a sociedade ateniense, né? Você tinha uma aristocracia, uma oligarquia, né? Então, porque a Atenas era democrática. Pero no mucho, né? Porque quem que podia votar, né? Só homens cidadãos de Atenas, né? E pra você ser cidadão de Atenas, tem que ter posses, seja terras, né?
Uhum.
Então, tipo, pra você poder exercer o seu direito de voto, ser um cidadão ateniense mesmo, tinha que ter terra. Se não tem terra, você não pode votar. Ah, mas eu sou homem, tá, beleza, mas você é homem, você tem terras? Não, então não vota. Então era sempre aquela elite, sempre trocando de mão, sabe? Aquela elite de uns 20, 25 oligarcas ali em cima, sabe? A família do Péricles estava ali no meio, né? Aí você tem os homens livres, né? Que faziam a maioria dos trabalhos em Atenas, que é os artesãos, os comerciantes, os ferreiros, né? Os próprios escritores, tipo Aristófanes, os filósofos, né? Eram homens livres. Alguns tinham posses, outros não, né? E aí você tem os escravos, né? Então, para uma sociedade que defendia a democracia, a liberdade, né? Vem aquela frase do Aristófanes, né? Mas quem que vai arar os campos? Ué, os escravos.
Claro. A democracia e liberdade é para alguns, né?
A frase da democracia ateniense, com a isonomia atribuída por Clístenes, implantada, né, por Clístenes, ele que deu origem a esse termo isonomia, na verdade ela fala assim, que todo cidadão é igual perante a lei, mas a parcela de cidadãos entre a população grega é muito pequena.
Exatamente.
Não eram cidadãos as mulheres, os estrangeiros, isso por aí vai.
Que não tinha posses, né?
Eles usavam também a mitologia pra poder explicar da moralidade da época, né? Então era muito comum você usar algum exemplo da mitologia. E o motivo por que a mulher não podia votar era exemplificado pelo mito de Pandora. Toda mulher vem de Pandora e toda mulher tem o espírito de cão.
Isso explica muita coisa.
Então, o homem não podia permitir que a mulher votasse, porque a mulher era dissimuladora. Ela tinha toda a voz melodiosa, poderosa, aqueles atributos, só que ela era, tinha um espírito de cão. E o que acontece é que a Pandora abre a caixa, e quando ela abre a caixa, sai todos os males do mundo, e a partir de então o homem tinha que trabalhar, ele tinha que se reproduzir, aí, né, não nascia mais da terra, ele tinha que nascer da mulher, e enfim, todos os males do mundo vêm da mulher. Olha que interessante, né? Vêm da mulher, e ela tem um espírito de cão. Então essa é a fábula que eles usavam pra justificar porque mulher não votava.
E levando em conta que a mitologia grega, que na época não era, tipo, a mitologia, né? Não era uma historinha estilo Percy Jackson, né? Era a religião deles, né? Como tem gente que acredita que Eva comeu a maçã, né? Tinha gente naquela época que acreditava que Pandora abriu a caixa, a maldita caixa, né?
Então quer dizer que a história do Marcelo de antes é errada, tá? É mentira?
Eu prefiro a minha versão. Tá?
Então, agora, nós estamos aqui...
Sim, estamos aqui no SciCast. É, você está ouvindo o SciCast.
Nesse período que a gente descreveu sobre como que é a sociedade espartana e ateniense, é aquele período das guerras dos persas. Então, no melhor dos dias, as cidades-estados gregas estavam neutras umas com as outras. E no pior dos dias, estava uma com a faca na garganta da outra, né? Então, tipo, tem a mesma cultura, mesma religião, mesma escrita, mesma fala, mesmo idioma.
Mas o recurso é pouco pra todo mundo, é isso?
Exatamente. Os estados são completamente diferentes. Então, aí chega os persas, o inimigo comum. Então, acaba que todas as grandes cidades gregas se unem pra derrotar os persas. Isso foi dito no cast de Persa. E dessa guerra, os gregos saem vitoriosos, mas uma cidade sai mais vitoriosa que as outras, Atenas. Atenas sai como a grande vitoriosa, mesmo Esparta tendo os melhores soldados, Atenas sai como a grande vitoriosa porque ela controla os mares. Então ela vai impedir que os persas invadam de novo. Então ela tem uma grande armada e muitas colônias nas ilhas do Mar Egeu. E nisso você divide, mesmo depois da Guerra dos Persas, fica tudo meio calmo, pero no mucho, né? Volta aquela rivalidade entre cidades e estados. Você tem duas ligas.
Tipo Nações Unidas. Tipo uma OTAN.
Tipo OTAN e Pacto de Varsóvia, sabe? Você tem a Liga de Delos, que é liderada por Atenas, as suas colônias e os aliados da Jônia, que é lá no litoral da Anatólia, né? Então é uma liga, é um grupo, uma aliança totalmente marítima. E você tem a Liga do Peloponeso, que é liderada por Esparta, Corinto, Mégara, Tebas e a maioria das cidades que têm poder terrestre, correto? Então você começa que tipo, Atenas tá crescendo muito, Corinto e Tebas têm medo porque eles estão ali logo do lado de Atenas. E eles têm medo que Atenas faça algum movimento, tanto militar quanto diplomático, pra elas duas ficarem dominadas por Atenas, entendeu? Aí eles vão pra Esparta e falam assim, seguinte, Atenas tá crescendo, a próxima é você, né? Aí começa toda aquela discussão e tal, aí fala, não, beleza, vamos se unir contra Atenas. Aí começa todo o movimento pra chamada Guerra do Peloponeso. Peloponeso que é o nome da península onde Esparta se localiza, né? Então é legal aí pra citar aí pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada aí, tá aí o link do historiador da época, Tucídides, o livro dele é A Guerra do Peloponeso. Tucídides. É um link, tá o link do PDF aí da FUNAG, é o livro inteiro dele, tá aí pra vocês, em PDF. Tem o link da Saraiva também, caso vocês queiram comprar o livro, né, pra ter físico. Eu adoro ter livro físico em casa, né? E temos um mapa também da Guerra do Peloponeso, como que ela foi, onde que ela foi travada, né? E temos também, podemos citar aqui, né, Silmar, um jogo, né, que eu gosto muito de citar nas minhas aulas de história pros meus alunos, que é o Total War Rome 2, né? Mas o Rome 2 é sobre Roma. Pois é, eles lançaram uma expansão recentemente chamada Wrath of Sparta, a Ira de Esparta, que é justamente você escolhe pra jogar ou de Esparta ou de Corinto, ou Tebas ou Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Então tá aí o jogo com a expansão bem interessante aí sobre esse período, sabe?
Vai, Corinto!
Vai, Corinto!
É incrível como a mesma região tem inúmeros nomes, né? Tipo, Península Balcânica, Peloponeso, Lacônia, Creta.
É que na verdade, assim, se for analisar o mapa, a Península Balcânica é a maior. Ela engloba o que hoje é, tipo assim, o que tem na Península Balcânica? Romênia, Bulgária, Grécia, Macedônia, Albânia, entendeu?
É bem grande.
Sérvia.
Ah, sim. Né?
Agora, a Península do Peloponeso, ela tá dentro da Grécia, do país. Então, a gente é uma península menor numa península maior, entendeu?
Dentro da península, saquei.
Exatamente. Como a geografia da região é tudo recortada, se você olhar o mapa da Grécia, realmente é tudo recortado, você não sabe como é que o pessoal vive lá de tão recortado que é aquela porcaria, sabe?
É uma Peninception.
A Peninception, exatamente. Então, aí você tem esse crescimento dessas duas alianças, a Liga de Delos, Atenas, e a Liga do Peloponeso, Esparta, né? Após a vitória dos persas, Atenas queria unificar a Grécia, então não bastava derrotar os persas. Atenas queria criar o Estado grego, com quem como capital? Quem queria liderar os gregos?
Eu sei.
É. Então, Atenas queria unificar toda a Grécia. E quem que ia comandar toda a Grécia?
Claro, Atenas. A própria Atenas.
Atenas, logicamente.
E obviamente que isso não ia dar muito certo, né?
Exato. Então, os problemas militares começaram quando uma cidade colônia de Corinto...
Corcira.
Isso, a cidade colônia de Corinto, Corcira, em 431 antes da Era Comum, é que ficava bem na ligação ali, tipo, ela ficava... É a porta da Península do Peloponeso, sabe? Tem uma faixinha de terra ali, tá ali Corcira bem no meio, né? Corcira queria se aliar a Atenas, mas como ela era uma colônia de Corinto, Corinto não gostava de Atenas, né? Deu toda essa encrenca diplomática, né? E também daria o problema geográfico, porque se os atenienses controlassem Corcina, toda a Península do Peloponeso, ou seja, Esparta e Corinto, estariam vulneráveis pelos exércitos atenienses, né? Então aí tudo começa, assim, tipo, toda a movimentação de tropas vai ali pra entrada da Península do Peloponeso, né? Alguns historiadores dizem que a guerra começou um ano antes, em 432, na cidade de estado de Pontideia. Ela se declarou independente de Atenas. E a Liga do Peloponeso, lógico, foi lá correndo pra reconhecer que, não, realmente, essa cidade aqui é independente, ela vai entrar na nossa liga, entendeu? Então aí Atenas, né, vindo que perdeu uma colônia e os inimigos reconheceram ela como aliado, né, então Atenas entrou na guerra. Então você tem essas duas crises, né, crises políticas. Atenas perdendo uma colônia e Corinto também. Aí começa todas as fases da Guerra do Peloponeso, que são divididas em três fases.
To try is not to win.
Aí nós temos assim, tropas espartanas, eu não sei como falar isso sem falar corintianas, eu não sei, juro que eu não sei. Mas são as tropas de Esparta, as tropas de Corinto e das outras cidades da Liga do Peloponeso, elas se mobilizam. Porém, quem deu o primeiro movimento da guerra foi Tebas, que tá logo ao norte de Atenas, que atacou a cidade de estado de Plataia, onde ocorreu aquela famosa batalha lá da guerra dos persas.
Ah, sim.
Da guerra contra os persas. Plataia era aliada de Atenas desde as guerras contra os persas, lógico, né? Esse foi o marco inicial da guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Então você teve duas encrencas diplomáticas e uma batalha militar. Então aí nós temos três fases do Peloponeso. Tem um mapa aí também sobre as fases, os principais movimentos, né? E também tem um livro que nós usamos para fazer a pesquisa, né? Ele se chama Enciclopédia das Guerras, Conflitos Mundiais Através dos Tempos, do Adrian Gilbert. Então é um livro bem interessante. Tá aí o link também para vocês se quiserem ver, tá o link do Scoob para vocês lerem a sinopse do livro e ver as notas deles, né? E um link de vendas aí.
Tá, para ficar mais dinâmico, o que que é o Tratado de Nícias?
Então, o Tratado de Nícias. O primeiro momento da Guerra do Peloponeso, ele durou 10 anos, de 431 a 421. E ele se parecia muito com uma guerra de atrito. Então, tipo, você não teve muitas conquistas militares, teve muitas batalhas. Só que os dois lados, eles estavam tão emparelhados, estavam gastando muito com a guerra, que veio o Tratado de Nícias. Que ele firmava que, beleza, pessoal, estamos tudo empatado. Não tem quem vencer aí. Estamos perdendo gente, mas a gente continua empatado. Os dois lados perdendo gente, perdendo colheitas, porque as colheitas estavam sendo queimadas, né, pelos exércitos inimigos. Então vamos dar um tempo. Então o Tratado de Nícias, ele veio pedindo que, tratando, né, dando a lei, que as cidades-estado que estavam em conflitos iam entrar em uma paz que duraria 50 anos. Esse era o plano. Porém, essa paz não durou 6 anos.
Estão no lucro, cara. 6 anos dá tempo. Demorei todo mundo, trocar de geração.
Então, essa foi a primeira fase da Guerra do Peloponeso, essa fase de atrito, guerra de atrito. Então você não teve cidades caindo, mas você teve perda de colheita, perda muita de militares, né, de soldados. Então você precisa de um tempo pra você, não, peraí, vamos respirar, né? Tá tudo empatado, não tá indo isso, né? Uhum. Aí veio o Tratado de Nícias. Beleza. 6 anos depois, em 415, antes da Era Comum, inicia-se a segunda fase da Guerra do Peloponeso. E ela se expande para o Mediterrâneo inteiro. Por que que eu digo isso? Nós temos uma cidade na região chamada Magna Grécia, que é o sul da Itália e a ilha da Sicília. Tem uma cidade grega lá chamada Siracusa.
Ah, sim.
Que ela era o principal porto comercial do Mediterrâneo Central. O Mediterrâneo Central e, lógico, a ilha da Sicília. Ela era uma das ilhas mais férteis do Mediterrâneo. Ela, junto com o Egito, era o celeiro do Mediterrâneo. As duas regiões produziam muita comida e comercializavam essa comida. Só que aí tem uma coisa. Atenas estava planejando atacar a Magna Grécia. Porque elas estavam pensando assim, bom, como nós queimamos a maioria das colheitas da península do Peloponeso, e a península mesmo não tem um só solo muito fértil, da onde que tá vindo a comida deles? Ah, tá vindo da Magna Grécia, né? Ou seja, de Siracusa. Ah, vamos invadir Siracusa, então. Então eles decidiram adicionar uma cidade a mais à encrenca, entendeu?
Uhum.
Então, a encrenca é entre A e B, e C tá fornecendo comida pra B, aí eu vou atacar C também, entendeu?
Claro.
O amigo do meu inimigo é meu inimigo, e o meu inimigo também.
É, você tem que quebrar as vias de distribuição, né, cara? Isso é básico, qualquer guerra.
Exato, mas aí que tá... Olha a encrenca que deu, cara, essa invasão de Siracusa. Tinha um líder general político ateniense chamado Alcibiades, que ele era o principal líder e o principal, tipo, o cara que tava por trás do plano de invasão a Siracusa, né? Tipo, Operação Invasão Siracusa. Ele que convenceu todos os políticos a iniciarem a invasão e, né, e beleza. Ah, então vai, Alcibiades, vai. Aí mandaram ele. Só que ele foi considerado um general, um terrível general, tanto em estratégia quanto em horrores da guerra, porque ele queimava aldeias inteiras, matava todo mundo, pilhava todo mundo, tipo, você só queria impedir o comércio de comida, você não queria trazer mais gente pro lado do Esparta, entendeu?
Uhum.
E ele tava conseguindo, o Alcibiades estava conseguindo deixar putos atenienses que apoiavam ele. Eles chegaram e falaram pro Alcibiades, cara, seguinte, tá fazendo muita merda. Você vai sair do comando da campanha. Não, mas eu tô aqui. Não, você vai sair do comando da campanha e ponto final. O Alcibiades, puto da cara, o que que ele faz? Volta pra Atenas, pega as coisinhas dele e foge. Foge pra onde? Ele foge pra Esparta. Ele foge pra Esparta e faz o quê? Ele fala todo o plano dos atenienses. Ele entrega tudo de mão beijada. Ele fala assim, ó, seguinte, a frota ateniense ainda não chegou em Siracusa, mas eles vão chegar e vão fazer isso. Aí o que os espartanos fizeram? Ah, é? Então beleza, vamos mandar ajuda. Então os espartanos mandaram mensageiros pra Siracusa com essa informação e mandaram tropas também. Conclusão, os atenienses que estavam ainda chegando, tinham trocado de general e estavam chegando em Siracusa, foram pegos de surpresa. Siracusa estava pronta pro ataque, pronta pras defesas. Ela ia durar, a defesa de Siracusa estava pronta pra durar 5 anos de sítio. E tanta coisa que eles estocaram, entendeu? E o Alcibiades, tipo, ah é? Vocês vão me sacanear? Eu vou sacanear todo mundo então, entendeu? Se eu não ganho a minha guerra, né? Se eu não faço o que eu quero, todo mundo se ferra. Então olha só os números, né? Pra vocês verem essa frustração ateniense, né? Na Sicília. A frota e o exército ateniense contavam com 16 mil soldados, mais 170 trirremes. Siracusa e os espartanos. Não se sabe o número de quantos soldados Siracusa tinha, mas os espartanos enviaram 1.000 soldados, 1.000 hoplitas, né? E 100 trirremes. Para ajudar as cidades livres da Magna Grécia. E se sabe, o único número que se sabe de Siracusa é que eles tinham 1.200 de cavalaria, né? Que era pra patrulhar, logicamente, a ilha da Sicília. Então, eles resistiram. E Atenas levou uma piaba daquelas, cara, sabe? Acho que foi uma das piores invasões militares da história antiga, cara. Foi a tentativa de Atenas de tomar Siracusa.
Só esclarecer pros ouvintes que trireme é uma espécie de navio, e a gente pode até deixar aquele documentário nas indicações também.
O documentário, né, que a gente vai indicar é o Construindo um Império, de quando o History Channel ainda era bom, né?
É, do History Channel, mas não tem alienígenas.
Exato. É o History Channel, o episódio Grécia, tá aí o link na descrição. Aí com essa frustrada invasão da Sicília, o que que Esparta pensa? Bom, Atenas levou uma piaba agora, tá super fraca. A política dentro de Atenas tá totalmente empolvorosa. Tipo, o cara lá, o Alcibiades, fugiu, qualquer um podia fugir. Então cada um acusando cada um, entendeu? Atenas se dividiu. É hora do quê? É hora de atacar. Então o que acontece? Com a volta desses 1.000 espartanos vitoriosos da Magna Grécia, crises políticas, revoltas em toda a Liga de Delos, os aliados de Esparta, especialmente Corinto e Tebas, pressionam os espartanos a darem um fim no antigo inimigo de uma vez por todas. Então, mesmo com algumas vitórias navais, Atenas não resistiu. Essa é a terceira e última fase da guerra, que vai de 412 a 404 a.C., certo? E aí que entra um bom e velho amigo nosso, a Pérsia. Então a Pérsia tava assim, a Pérsia ainda tava ferida, né, por causa da derrota para os gregos, e ela só tava de olho, os gregos estão se matando, vamos ver no que vai dar, né?
Uhum.
Aí primeiro ela fez um acordo ali com Atenas e com os jônios, falando, tá, eu vou ficar fora disso, vocês que se resolvam, tô neutro. Aí que ela viu que Atenas começou a levar uma piaba, o que ela fez? Ela chegou pros espartanos e falou, ó, seguinte, vamos fazer um acordo. Derrota os atenienses aí, a gente fica de boa, mas me deixem dominar os jônios de novo, que eram os antigos, eram os gregos da Anatólia, que eram súditos da Pérsia, né, que se tornaram... Aí os espartanos, beleza, faz isso aí. Então o que acontece? A Liga de Delos começa a levar dos dois lados. Leva uma piaba dos espartanos, leva uma piaba da Pérsia e acaba por se render. Então, em 404, antes da Era Comum, Atenas é tomada por Esparta, a guerra oficialmente acaba, os jônios voltam ao poder persa, né,
uhum.
E a Grécia continua separada, cada um por si. Esparta ganhou a guerra e implantou uma ditadura em Atenas chamada a Tirania dos 30, que eram 30 aristocratas atenienses que eram apoiados por Esparta. E tipo, beleza, e ficou assim. Essa a guerra do Peloponeso acabou, as cidades não foram unificadas, cada uma por si. Esparta ficou mais influente do que Atenas, né? A democracia ateniense morreu por um tempo. E aí o que que entra? Entra um cara chamado Felipe II da Macedônia, em 356, antes da Era Comum. E a ideia dele era unificar toda a Grécia, mas não como Grécia, mas sim como o Reino da Macedônia.
Chegamos então à Era de Alexandre Magno.
Aí chegamos à Era do Alexandre, exatamente.
Ele é o papai do Alexandre?
O Felipe II é o papai do... o papi do Alexandre. Uhum. O Alexandre é a cultura grega, porque graças ao Alexandre que a cultura grega se expandiu. Mas essa história do Felipe II da Macedônia vale um outro cast, porque é muita coisa interessante pra falar, né? E vai dar o que falar ainda até o mundo romano quando ele vier. Então, acredito que nós finalizamos aqui, né? Citamos tudo que precisávamos citar sobre o período grego. Aí agora, depois, no próximo cast, nós vamos entrar no período macedônico da história.
Só uma explicação, só uma dúvida rápida. Psycast, qual a sua profissão?
Hooray for you, convict.
I can't pretend anymore that I am not affected, I'm not moved. I can lie to myself that I'm not always thinking of you. You make me strong.
Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à detenção, a sessão de leitura de e-mails do SciCast. Cabe, cabe o papel de diretor dessa escola maluca, Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E quem serão os malucos que terei que punir selvagemmente aqui na detenção? Ronaldo, o que tu andou aprontando nos corredores?
Ah, cara, eu tava meio perdido nos corredores. Eu me perdi na Campus Party, fiquei meio no limbo, agora que eu tô voltando.
Não fique perdido, Ronaldo. Se encontre, pegue o mapa, sente na carteira e vamos ler os e-mails. Tarik, o que tu anda aprontando, Tarik?
Oi, gente, aqui é o Tarik. Eu tava discutindo no Twitter com um amiguinho, aí a professora me pegou. Droga.
Tava discutindo no Twitter. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ronaldo, te falei pra não trazer o celular pra dentro da sala de aula. O que que tu tem aí? Que voz é essa aí?
Oi, a Bel!
E aí, Bel? Tudo bem? Até aqui você dá as caras, né? Ou melhor, dá a voz?
Ai, que eu tô muito ansiosa para ler os e-mails dos ouvintes lindos.
Tá bom, vai. Fica por aí. Depois você lê um e-mail. Aliás, depois não, agora. Leia aí, Bel, o primeiro e-mail. De quem é? You can't walk away now.
De Fabrício Jedi, de Star Warslândia. E aí, a profissão dele, supostamente designer gráfico, aparentemente gerente de loja virtual, certamente nerd. Aí ele fala que a idade dele, que esse ano ele passou um terço de século, e ele tá escrevendo de Porto Alegre.
Muito bem.
Aí o conteúdo da mensagem é: que a força da ciência esteja com vocês, nobres amigos. Me chama Fabrício, e essa é minha primeira mensagem para o programa. Será que serei cortado? Vejamos.
Não foi!
Olha, Fabrício, parabéns, você não foi cortado.
Já tem uma vitória aí.
É, opa, sucesso.
Verdade.
Ele fala assim: muito legal o episódio sobre o Big Man. Uma viagem nostálgica para a minha adolescência noventista, onde as maluquices desse professor maluco e seus assistentes humanos e pseudos animais divertiram minhas manhãs, tornando as aulas de ciência muito menos chata. Enquanto a professora ficava no blá blá blá, eu imaginava como seria a explicação feita pelo Big Man. Como eu sei que vários falarão do programa e tal, vou sair pela tangente dessa trajetória parabólica e me dirigir a um futuro próximo ao cast, mas já passando para o ouvinte, a participação fantástica do Paul Zalun na Campus Party.
Foi sensacional mesmo, hein?
pro pessoal que não acompanhou ou não esteve na campus, então vamos deixar umas fotos aí da equipe do SciCast que andou tirando umas fotos com o Paul Zalum.
Uhum.
Ah, eu vi essas fotos, vocês estão todos tão lindos.
Todos de laranja.
É, exato.
Conforme dito no programa, ele faz um show ao vivo e foi exatamente o que ele fez, com a peruca maluca e o jaleco verde e todos os trejeitos. A voz, claro, não era do dublador, mas um dos tradutores tinha uma voz muito parecida, ou imitava muito bem, o que trouxe um pouco da nostalgia, inclusive na voz. A performance do cara é impressionante, inclusive ele fez uma segunda parte de apresentação onde mostrou as coisas legais, como a montagem do set, bloopers, curiosidades de produção, etc, etc. Depois ele foi pra uma sessão de fotos com a galera. É aí que vocês fizeram foto com eles, né?
Foi aí mesmo.
Fotos continua. E tive a maravilhosa surpresa de ter aparecido lado a lado numa foto com meu ídolo adolescente e com meus novos ídolos. Sim, vocês, meus amigos do SciCast. Que tive o prazer e a honra de poder conversar e conhecer na Campus Party. Ah, eu sei quem que é esse moço. A Carol me falou dele.
O Fabrício estava lá na Campus vestido de Jedi e tudo, gente.
Verdade.
Ah, eu sei quem que é. Nossa, a Carol só me falou coisas lindas sobre ele. Muito legal esse ouvinte.
Uhum.
Aí, continua falando. Assisti palestras e oficinas, assistimos junto palestras, conversando sobre muitas coisas, entreguei presentes, ganhei presentes. Obrigado, Pablo. Um beijo, Pablo. Saudades. E o saldo foi gigantescamente positivo. Pessoal, gravem minhas palavras. O futuro de vocês é grande. O caminho trilhado indica que muitos desafios virão. Mas muitas alegrias e boas surpresas farão tudo valer a pena. Amplexus na região intercostal.
Ou seja, um abraço. Fabrício, muito obrigado, cara, por ter aparecido lá na campus. O Fabrício foi um dos amigos que a gente fez lá, né? Um dos novos ouvintes, inclusive, que veio lá conversar com a gente e tudo mais. Foi bem divertido, né, Ronaldo? Ele tava vestido de Jedi, tiramos foto com ele, contamos piadas, conversamos bastante lá, né?
Uhum.
Foi bem bacana.
Sim, sim. E é isso aí, viu? Valeu por tudo, Fabrício, e que a força esteja com você.
É isso aí. Um abração, Fabrício, continue com a gente e muito obrigado pelo carinho, cara.
E continua lindo, tá?
Continua lindo, é isso aí. Um abração, vamos adiante. Muito obrigado, Bel. Agora você fica por aí pra nos ajudar com os próximos. Ronaldo, quem é o próximo e-mail? You can't walk away now. Feels like I've been frozen in time, and I'm looking for an easy way to get on with my life. Então, vamos lá. O próximo e-mail é da Márcia Silva. Ela é analista de teste de software, tem 26 anos e é da cidade de São Lourenço. Vamos lá. Apaixonada, esta é a palavra que define meu estado de espírito pelo SciCast. Já acompanhava outros podcasts sobre assuntos nerds em geral e cinema, e conheci o SciCast a partir de um episódio em parceria com o Jurassic Cast sobre Prometheus, que todo mundo odeia, mas eu gosto.
Ai,
E desde então venho fazendo, como muitos, a maratona e ouvindo os outros podcasts. Estou no último ano do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e já sou formado em geografia.
Aí?
Gosto muito de informática. É.
Uma maluca aí.
É, mais uma pra família. Gosto muito de informática e astronomia, tanto que tatuei um trecho adaptado de um discurso do Neil deGrasse Tyson. The universe is in us. I feel big because my atoms came from those stars.
Ou seja, o universo está em nós. Eu me sinto grande porque meus átomos vieram daquelas estrelas.
Isso, pois esse trecho faz lembrar que apesar de sermos tão pequenos comparados à grandeza do universo, ainda somos parte dele. É aquilo que o Carl Sagan já falava e que o Tyson reforça. Nós somos poeira estelar, cara. Nós fazemos parte de todo o grande universo. Voltando. E acho que por isso as edições de podcast que eu mais gostei foram de Marte e de... minha estreia! Olha aí! E de programação orientada a objetos.
Serio,
gostaria só? De parabenizar... É, vai vendo. Gostaria de parabenizar pela iniciativa e já estou aliciando, divulgando o SciCast entre amigos. Observação, o podcast Super Bactérias deu medo.
Ah, que bom. Isso, né, missão cumprida.
É porque a trilha sonora daquele episódio ficou bem pesada, né, cara? Obrigado, ouviu, Márcia? E continua, Márcia, muito obrigado, continua ouvindo a gente.
É isso aí, Márcia, muito obrigado pelo carinho, que bom que você tá gostando. É um ouvinte aí.
Beijo,
como vários que nós, como vários que nós recebemos e-mails, né, começaram a ouvir o SciCast por causa dos nossos crossovers de férias lá em janeiro, né? E estão fazendo maratona, estão ouvindo os episódios antigos. Que bom que vocês estão gostando do trabalho. Continuem com a gente aí, é sempre divertido poder receber e-mails de vocês desse com esses comentários. E, enfim, estamos aí para isso, vamos adiante e continuar com o trabalho. E o futuro com certeza será muito, muito bom, muito divertido e muito proveitoso para a divulgação científica que a gente se propõe a fazer. Muito bem, Tariq, o próximo e-mail é seu. You can't walk away now.
Ella quién es que te dará en que es mejor que yo. Estoy buscando las razones, aunque algunas veces no hay razón. Yo por ti, tú por mí, las cosas no nos fueron bien, aun siendo así. Historias iguales, con los ojos me lo dices, no hables, no vas a olvidarme. Es difícil para mí intentar vivir y sonreír.
Renato Rodrigues Moraes, policial. Olha, nós já tivemos alguma participação de policial aqui?
Não, mas esse deu carteiraço foda, hein?
Alguém lembra?
Foi.
Olha!
Esse foi.
Policial, 40 anos, Porto Velho, Rondônia. Vamos lá. Caras, vocês são ótimos. Definitivamente o SciCast faz parte dos meus momentos especiais. Explico. Sou corredor, adoro correr por aí, seja de manhã, de madrugada, de noite, na chuva, sob o sol forte, nos dias de frio, etc. Chovendo canivete, enfim. Sempre corro ouvindo algo. E claro, vocês estão entre eles. Por que não praticar esporte, no caso corrida, e aprender no processo? É assim que me sinto quando ouço o SciCast. Um aluno aprendendo. Toda vez que eu vou fazer um longão, que é uma corrida longa, de longa distância, no jargão, né, do pessoal que corre, que dura de 2 a 3 horas correndo ou mais. Já corri umas 5 horas.
Pera, Tariq. Tariq. Marcelo?
Olá.
Marcelo, atrasado na detenção.
Olá, Marcelo.
Oi.
Eu não tenho culpa.
Olá.
O que você que andou aprontando, Marcelo?
Minha chara tava escondida no banheiro.
Senta ali, fica quietinho, deixa o Tariq terminar o e-mail dele, depois você fala, depois a gente conversa.
Tá ok, que bravo.
Continua te dando carinho, né?
Continua lá.
Fica de castigo ali no cantinho, ó. Senta no cantinho e pensa no teu erro.
Toda vez que vou fazer um longão, que com corrida de longa distância, no jargão de quem corre, que dura umas 2 ou 3 horas correndo, ou mais, eu já corri umas 5 horas, já separo uns podcasts de vocês. Sempre fui ligado nesse lance de ciência. Gosto de ler bastante, ver documentários, muitos documentários, e agora ouvir podcasts sobre ciência. E vocês dão um show. Já indico e espalho a palavra de vocês. E este sobre o Beckman foi fodástico demais.
Que Beckman? Você tá louco?
Como é que
fala
é?
Direito isso aí?
Eu acho que é sobre o David Beckman.
Meu, Beckman, velho. Porra, mano.
Não é à toa que tu tá na detenção, cara.
Dá tempo de mandar o estagiário embora ainda, não? Pô, eu fiquei ofendido.
Faz assim, ó. Tariq, vai pro cantinho. Você fica lá no cantinho. Marcelo, termina o e-mail dele.
Ah, que bonito. Me dá um papel aqui, Tariq.
Me dá um papel aqui.
Desculpa, é que quando passou eu ainda era um bebê. Não dava pra assistir sendo um bebê, desculpa.
Até ontem tinha no Netflix. Tu não leu porque tu não quis.
É, até ontem mesmo, né, Netflix Brasil?
É, puta que pariu. Que perda. Que perca, hein?
Pois é, não tem mais, né?
Foi, não tem
depois
mais.
Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos lá.
Quer dizer, não tem.
E o episódio sobre Beakman foi fodástico demais. Ri tanto, voltei no tempo. Relembrei momentos armazenados na memória. Obrigado por isso. Tenho um filho de 8 anos, Matheus, que é meu grande amor. Sendo pai, eu te entendo, cara. Espero que a Malu um dia também cresça vendo o Beakman. Adoro ensinar experiências científicas para ele. E quer saber, ele adora. Já publicamos no YouTube alguns vídeos fazendo experiências. Eis um deles. Aí tem um link aqui. A gente vai pôr no post, né? Acredito.
Sim, colocaremos.
Gosto de ler para ele sobre mitologias. Já assistimos ao Novo Cosmos. Vemos muitos documentários e filmes sobre ciências, como Prometheus.
ok, você está fazendo isso errado, né?
Eu tenho que inventar alguma coisa pra quando os caras me aprontam essa, cara.
Pô, Prometheus é um filme científico. Sabe que já tentaram me provar uma teoria usando Prometheus como referência?
É, só que não, né?
Não, juro pra ti. Eu tava discutindo ufologia com uma pessoa de um outro podcast e ele usou Prometheus como exemplo.
Ótimo.
Mas isso é pro futuro. É, já comprei livros que falam...
Mas é ufologia, né? Então pode.
É. A gente tem um episódio de ufologia, pra quem não viu, sobre Egito Antigo. Procura lá. Já comprei livros que falam de ciências para crianças para ele. Como O Que Aconteceu na Terra, O Cara de Volta para o Futuro, A Magia do Universo, vários livros sobre dinossauro, porque uma criança não acha dinossauro, ela não tem problema, como dizia já o Silmar, né?
Ah, o Dawkins você não lê, né? Eu quero ver errar a pronúncia também.
É porque todos os outros ele não botou autor, aí só desse ele botou autor. Tá, vários livros sobre dinossauros, além de comprar gibis pra ele. De heróis, que foi onde aprendi. Eu ouvi falar sobre mundos paralelos, entropia, etc. Enfim, gosto muito de ouvi-los e faço minha lição, divulgando-os. Continue assim. Ah, sim. É assim, com dois S, depois um A, sim, pra não confundir. Estou treinando para uma maratona de 42 quilômetros. Eu estou suando só de ler isso. E preciso de mais podcasts. E faço uma sugestão.
O Marcelo sempre lê o risinho.
É porque eu estou rindo junto com o ouvinte, a gente está...
Ah, tá. Vocês estão se divertindo.
É verdade. Sim, a gente sempre... Eu e os ouvintes sempre nos divertimos juntos. Ao contrário de quem segue a estrela, que só queima os olhos. E faço uma sugestão. Alguma possibilidade de vocês fazerem um podcast voltado para crianças? Umzinho, abraços. Eu dei uma ideia para o Silmar. Lá pro Dia das Crianças, talvez, não sei, vai passar pela diretoria ainda.
Vamos ver se vai rolar. Se passar pelo jurídico, vai.
É, quem sabe. É. Uhum.
Muito bem, Renato, muito obrigado pelo e-mail, cara. É muito bom saber que você também tem aí esse amor pela divulgação científica, pelos programas que tanto fascinaram a gente quando a gente era pequeno, né, moleque? Moleque, adolescente, enfim, né? E temos que aprontar alguma coisa, né, pessoal, pra ver se o Bigman volta pro Netflix Brasil, né?
Sim.
Alguma coisa nós temos que tentar aprontar aí. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. E, enfim, vamos tentar fazer alguma coisa. Muito obrigado, pessoal, pela companhia, pelo carinho aí. E voltamos na semana que vem com mais um SciCast. Digam adeus, pessoal. Digam tchau e até semana que vem.
Tchau, pessoal. Falou, até gente. Semana que vem.
Até a próxima
tchau,
semana.
Tchau, gente. Até mais.
Tchau.
Se a ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Mais ouviu, quando o Pena tava falando sobre as mulheres espartanas, o Marcelo falando as preparadas. Cara, isso ficou na minha cabeça tentando entender até agora.
É porque a mulher tem alma de cachorra, né?
Ah, as cachorros.
Loucura.